Da sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2022, pedimos à secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura no trecho bíblico.
Salmo 23, hino de procissão. Do Senhor é a terra e tudo que ela contém, a órbita terrestre de todos os que nela habitam. Pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades nem perjura para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos os pórticos antigos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos os pórticos antigos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos ao secretário a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 065 de 2022. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário, Caetano Zé Travassos reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Jorge Luiz Ritter Penteado, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Irandira Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo, com a ausência justificada do vereador Ildomar Xavier da Costa. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 064 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovado por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora com a secretária Vanessa de Oliveira a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Moção de apoio número 01 de 2022. Moção de apoio à manutenção da empresa brasileira de Correios e Telégrafos como empresa pública. Os vereadores abaixo subscritos vêm, através do presente, na forma regimental, apresentar essa moção de apoio. Considerando que os Correios são uma importante entidade do governo federal, presente em todo o território nacional. Considerando que os Correios prestam serviços de interesse social muito relevantes para os cidadãos e empresas, como transporte, entrega de correspondências, de encomendas e o atendimento de serviços financeiros. Considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, como recebimento de impostos e taxa, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros e concursos, logísticas de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de concursos públicos, como o Enem, distribuição de medicamentos e vários outros. Considerando que os Correios são parceiros e fator de fomento nas pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico, sendo líder do segmento de encomendas nacionais e internacionais, com preços competitivos e que ajudam, inclusive, na relação do mercado e na manutenção dos preços mais justos e competitivos. Considerando o papel estratégico de um correio público na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional. Considerando que os Correios são uma empresa pública superavitária que vem batendo recordes de lucros nos últimos anos e que não dependem dos recursos do Tesouro Nacional. Considerando que em todos os países, com grande território como o Brasil, o serviço postal é prestado por organizações públicas e não privadas. Considerando os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta de seus serviços para a população e para a economia, e que, por tudo isso, é do interesse coletivo e que os Correios permaneçam atuando como verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional. Considerando o fato de que o governo federal apresentou ao Congresso Nacional o projeto para privatizar os Correios. Uma vez aprovada a presente moção, seja enviado os seguintes órgãos: Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Tribunal de Contas da União e Presidência dos Correios. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Assinado pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, Ronei Santos da Silva e Domar Xavier.
Senhor presidente, só uma questão de ordem, que foi protocolado hoje pela manhã, não tive tempo de convidar demais colegas a assinar, acho que é um tema importante para todas as bancadas, todos os partidos, todos os mandatos, né? Então, convido todos os colegas a assinarem e que a gente possa fazer esse movimento ser encaminhado a partir da subscrição de todos os vereadores que tiverem a vontade de apoiar a causa. Obrigado.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação número 015 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrados em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, vimos por meio do pelo presente solicitar ao presidente e aos demais colegas dessa colenda casa o envio de indicação aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de que, dentro de suas possibilidades, os referidos conselheiros adotem medidas de suspensão da desestatização da Corsã, até que seja assegurada mais transparência e envolvimento nos municípios neste processo. Justificativo. Expressamos nossa preocupação com o processo de privatização da Corsã, que encontra-se em curso. Esta Casa Legislativa tem acompanhado os movimentos do governo do Estado para desestatização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, com o leilão previsto para este ano, e sente-se na obrigação de alertar para as várias questões relacionadas, principalmente os pequenos municípios, que estão indefinidas, causando insegurança jurídica ao processo. O município de São José do Norte carece de inúmeros serviços de saneamento e extensão de rede de água potável, muitos deles já em curso ou com sinalização de avanço pela Corsã, algo que estará em risco caso a privatização seja consolidada. Reiteramos a insegurança que este processo acelerado de privatização está causando aos pequenos municípios, que vislumbram a extinção de investimentos em saneamento, já que não são atrativos do ponto de vista econômico-financeiro ao ente privado e também ao aumento das tarifas, na medida que investimentos locais, se ocorrerem, serão repassados para a tarifa dos serviços de saneamento no município. Desta forma, diante da cima explicitado, apelamos a este Tribunal de Contas, no sentido de suspender a desestatização até que possa garantir mais transparência e envolvimento dos municípios, que são os titulares do poder concedente dos serviços de água e esgoto. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT, assinado por colegas vereadores. Gabinete do vereador Nedilande Amorim Loureiro, indicação número 02 de 2022. Mesmo, senhor presidente, o vereador que mais subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenta casa legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, indicar por meio de anteprojeto número 01 de 2022 ao Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a instituir o programa Vale Alimentação da Saúde aos munícipes que se deslocarem para atendimento fora do município e da outras providências, conforme segue em anexo. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Anteprojeto de lei número 01 de 2022, que autoriza o Executivo Municipal a instituir o programa Vale Alimentação da Saúde aos munícipes que se deslocarem para o atendimento fora do município e da outras providências. Indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja encaminhada ao Poder Executivo a presente indicação, objetivando sugerir ao Poder Executivo a elaboração de projeto de lei Vale Alimentação da Saúde aos munícipes que se deslocarem para o atendimento fora do município e da outras providências. Artigo 1. Fica o Executivo Municipal autorizado a instituir o programa Vale Alimentação da Saúde aos pacientes do SUS que se deslocarem através da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento fora do município. Serão beneficiados os pacientes do SUS e acompanhantes. Nos deslocamentos dos referidos pacientes, serão concedido o benefício do valor mínimo de R$ 20,00, de acordo com a tabela do SUS. O valor terá a correção quando a tabela do SUS for corrigida. O benefício será repassado em espécie ao paciente e ao acompanhante, cujos valores serão retirados com o motorista responsável pela embarcação na chegada da cidade de destino, sendo necessário, por parte do paciente e acompanhante, a apresentação de documento de identidade e assinatura na folha de recebido do Vale no ato do recebimento do benefício. Caso o paciente do SUS se desloque de carro particular, o mesmo terá prazo de um dia para apresentar a documentação para a retirada do Vale Alimentação da Saúde, apresentando nota fiscal da alimentação, comprovante do atendimento, consulta, exame, entre outros procedimentos, e documento de identidade para a retirada de seu vale da Secretaria Municipal de Saúde com o servidor responsável, que terá o prazo de 3 dias úteis para averiguar a documentação recebida. Artigo 2. As despesas decorrentes da execução do referido programa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3. Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente lei por força de decreto. Artigo 4. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Considerando o grande número de munícipes que se deslocam toda semana para o meio da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento médico e em outras cidades, considerando esses munícipes se deslocam de madrugada para a cidade de destino e só retornam altas horas da noite, considerando que esses munícipes, em sua grande maioria, são pessoas sem poder aquisitivo e financeiro e que, por muitas vezes, se deslocam para outras cidades sem qualquer dinheiro, ficando assim sem alimentação por todo o dia, resolve propor a referida proposição visando auxílio do poder público municipal na alimentação enquanto estiver em outra cidade para tratar das questões de saúde. Pelas razões expostas, o autor pede o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação do presente projeto de lei. São José do Norte, 6 de dezembro de 2022, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Indicação número 03 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, indicar por meio de anteprojeto número 002 de 2022 ao Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a instituir o Programa de Saúde do Homem, conforme segue em anexo. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Anteprojeto de lei número 02 de 2022. Autoriza o Executivo Municipal a instituir o Programa de Saúde do Homem. Indico à mesa diretora, forma regimental, que seja encaminhado ao Poder Executivo a presente indicação, objetivando sugerir ao Poder Executivo a elaboração do projeto de lei, instituir o Programa de Saúde do Homem. Artigo 1º. Esta lei institui o Programa de Saúde do Homem, PSH, nas unidades da Rede Básica de Saúde no município de São José do Norte. Artigo 2. São objetivos do PSH. 1. Sensibilizar a população masculina sobre a necessidade do autocuidado e saúde. 2. Divulgar os dados relativos à morbidade e à comorbidade da população masculina de acordo com as faixas etárias. 3. Esclarecer sobre os fatores de risco e as medidas de prevenção, proteção e atenção à saúde do homem. 5. Incentivar a população masculina a realização de exames preventivos definidos e disponibilizados na rede de saúde, municipal de saúde. 6. Orientar a população jovem masculina para uma vida sexual saudável e responsável. Desenvolver campanhas para a prevenção de acidentes de trânsito. Promover debates, palestras e ações voltadas para o tratamento de usuários de droga. Divulgar as atividades e os programas acessíveis à população masculina e ampliar a participação dos homens em grupos de apoio e programas de rede de saúde. Artigo 3º. O Poder Executivo envidará esforços para firmar parcerias com entidades públicas e privadas, com vista à implantação e ao desenvolvimento do PSH. Artigo 4º. Esta lei será regulamentada por decreto do Executivo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Os homens são mais arredidos aos tratamentos preventivos. Há inúmeros exames e tratamentos que os homens podem realizar com forma de impedir o agravamento de inúmeras doenças. Contudo, mesmo com alguns têm consciência da necessidade de maior cuidado com a saúde, nem sempre encontram na rede pública de saúde os meios necessários para cumprir seus objetivos nesta área. Assim, é necessário, por um lado, divulgar, incentivar e buscar conscientizar os homens sobre a necessidade de realizar inúmeros exames preventivos relacionados com a saúde, bem como promover campanhas de orientação em vários aspectos do dia a dia que repercutem ao final dos aspectos da vida saudável. Por outro lado, é necessário disponibilizar esses exames e tratamentos em protocolos das unidades de saúde para que a pessoa não tenha que se deslocar de uma unidade para outra em busca de situações pontuais disponíveis em cada um. Pelas razões expostas, o autor pede o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação do projeto de lei. São José do Norte, 6 de dezembro de 2022, Neidilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Indicação número 012 de 2022. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regime interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal, para que, juntamente com as secretarias competentes, estudem a viabilidade do caminhão de coleta de resíduos sólidos passar nas ruas que ainda não possuem a coleta, como Praia do Mar Grosso, Vila Marumbi, entre outras ruas na cidade e localidades do interior do município. Justificativa em plenário. Plenário Caetano Zé Travassos, 6 de dezembro de 2022, Vanessa Oliveira, assinado por Nedilândia Amorim Loureiro, Cristina de Matos Azevedo, Ronei Silva e Lincoln Pontes. Ofício 2446 de 2022. Projeto de Lei número 063 de 2022, que institui no município de São José do Norte o mês Abril Verde, dedicando às ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o anexo o projeto de lei número 063 de 2022, que institui no município de São José do Norte o mês Abril Verde, dedicado às ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete para a prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos da mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Ofício 2443 de 2022. Projeto de Lei número 055 de 2022. Regime de urgência. Contratação de motoristas com CNHD em caráter excepcional e por tempo determinado, para atender interesse público vinculado à CMS. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 055 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, motorista CNHD, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, SMS, atuando nas unidades de saúde, para apreciação dessa Casa Legislativa em regime de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos, reiterando votos de mais autoestima, autenticamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Ofício número 2435 de 2022. Projeto de lei número 057 de 2022. Regime de urgência. Contratação de professores em caráter excepcional e por tempo determinado. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar anexo o projeto de lei número 057 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município, para apreciação dessa Casa Legislativa em regime de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal.
Esgotado o expediente, quero votar em apreciação, votação dos colegas vereadores, o pedido de urgência do projeto de lei 055/2022. Aqueles que concordam com a urgência, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então, a urgência do projeto de lei 055/2022. Também está em votação o pedido de urgência também do projeto de lei 057/2022. Os vereadores que concordam com o pedido da urgência permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade pedido de urgência do projeto de lei 057/2022. Eu irei agora suspender a sessão por alguns minutos para que as comissões dêem o parecer para que seja votado noite hoje o projeto de lei 059/2022, que foi votado à urgência na noite de ontem. Então, suspenderei a sessão por alguns minutos. Vamos dar por reaberto a sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2022. Pedimos à nossa secretária,
Vanessa de Vieira, ordem, presidente.
E que faça a leitura da ordem do dia.
Eu queria colocar meu indicação 012 na ordem do dia de hoje.
Bota a apreciação dos colegas vereadores, que aqueles que concordam que bota na ordem, que coloque na ordem do dia o pedido da vereadora Vanessa Oliveira, permaneça como estão. Que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então o trabalho da vereadora Vanessa de Oliveira irá passar para a ordem do dia. Então, com a leitura aí do projeto com a vereadora Vanessa.
Projeto de lei número 059 de 2022. Altera o anexo 2 da lei complementar número 433 de 11 de janeiro de 2006. Altera a classificação de função gratificada, cria cargos comissionados e funções gratificadas na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento Vossas Excelências e ensejo encaminhar a Segreste Casa Litiferante mensagem indicativa ao projeto de lei número 059 de 2022, que altera o anexo 2 da Lei Municipal número 433 de 11 de janeiro de 2006. Altera a classificação de função gratificada, cria cargos comissionados e funções gratificadas na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e da outras providências. O presente projeto de lei visa a reforma administrativa da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a fim de melhorar fluxos e, consequentemente, assegurar mais celeridade e eficiência aos processos, projetos e execuções das demandas. Além disso, o projeto também busca readequar as condições de servidores que atuam nos setores da SMOL. A referida secretaria detém uma alta demanda em todos os setores onde atua. Demandas essas que tendem a crescer com o passar do tempo e com maiores investimentos no nosso município. Assim, para aportar este crescimento, sincronizando políticas públicas ao passo em que são definidas e implementadas ações e modernização da administração pública, impõem-se tais reformas. Sendo mais para o momento, reiteramos votos da mais altíssima consideração. Cordialmente, Fabiana Zogbroik, prefeita municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, em atenção ao memorando 14.262 de 2022, o qual versa sobre reforma administrativa da SMOL, ao efetivo de opinar pela constitucionalidade material e formal na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal 059 de 2022, que altera o anexo 2 do item da Lei Municipal 433 de 2006, criando cargos comissionados e funções gratificadas na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e da outras providências. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da referida alteração do anexo 2 do item da Lei Municipal 433 de 2006, conforme apontado no projeto de lei número 059 de 2022. Este é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do projeto, do presente projeto de lei 059 de 2022, que altera a lei municipal acima referida, efetuando reforma administrativa na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. O parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na forma apresentada através dos termos do referido projeto de lei, observado no artigo 30 da Constituição Federal e no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, 5 de dezembro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de 2022, das dependências da Câmara Municipal, reuniu-se Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 059 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travás, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 059 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 059/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 059/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 059/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 059/2022. Agora está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao Projeto de Lei 059/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 059/2022. Próximo trabalho com a secretária.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 026 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental dessa colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer à mesa diretora pedido da sessão solene para prestar homenagem ao senhor Hamilton Bittencourt Simão pelos serviços prestados à nossa cidade. É esta a ser combinada com a direção da casa mediante aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenário, segue histórico em anexo, atenciosamente Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB, e Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
A palavra ao autor do requerimento, dos autores, Nedilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, Cidade Interior. Isto é um trabalho que nós, de reconhecimento daquelas pessoas que fazem da sua vida pessoal o bem ao próximo. E nós não poderíamos deixar de passar aqui nessa casa de fazer uma homenagem ao seu Hamilton. Isto é um requerimento meu e do vereador Cristino, de reconhecimento pelo trabalho que ele tem na nossa sociedade perante os católicos de São José do Norte e do interior. E tantos outros cargos que o seu Hamilton ocupou na sociedade, foi presidente do Conselho de Produção, foi presidente do Centro Comunitário de São Caetano, foi presidente do lado do Fortaleza. Então, em outras coisas que o seu Hamilton prestou um serviço gratuitamente à comunidade de São José do Norte. E é uma pura homenagem que nós vamos fazer, simples homenagem ao seu Hamilton, mas é um reconhecimento àquele grande homem e que é nortense de nascimento. Então, peço aos colegas vereadores que aprovem esse requerimento, porque é um requerimento de conhecimento de uma pessoa da nossa sociedade. Obrigado, presidente.
O requerimento do vereador Nedilândia, vereador Cristina, está à disposição do senhor vereador, que queiram usar da palavra.
Passa a palavra, presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, digníssimos colegas, vereadora, assistência que nos assiste presencialmente e virtual, servidores da casa, muito boa noite a todos. Quero usar aqui pouco tempo, mas parabenizar o vereador Nedinho e o vereador Cristino, que é conterrâneo também, né, do seu Hamilton, e a sensibilidade do vereador Nedinho de propor essa matéria e convidar o colega, né, que tem uma parceria grande nessa casa, e também pela proximidade do vereador Cristino com a família, né, do seu Hamilton, pessoa admirável que... muitas vezes pode até nos faltar palavras para descrever o quão importante é a existência do seu Hamilton e de toda a sua família, o seu seio familiar que ele construiu a duras penas durante esses anos de grandes lutas no interior, enquanto nem luz elétrica tinha, nem um asfalto, né, nem uma BR asfaltada como temos hoje. Enfim, longos anos de longas batalhas que o seu Hamilton travou, trazendo também no seu braço forte dos seus amigos e familiares, o Fortaleza de pé, esse grande clube a qual pude ter a honra de participar na categoria secundária e também na categoria principal, junto do meu primo, o Jonas, filho da minha tia Zazá, Lá na Fortaleza a gente foi campeão no ano de 2004 e fizemos muitos amigos, mas sempre toda a equipe do Fortaleza, sempre com aquele grande respeito, por mais que o futebol nos mexa com as emoções, a gente sempre tinha aquilo no subconsciente que a gente tinha que prezar pela instituição que a gente carregava, pela camiseta, né, que a gente estendia no peito, que era uma camiseta não apenas do Esporte Clube Fortaleza, mas que representava o seu Hamilton e toda a sua família. Parabéns, vereador Nedinho, parabéns, vereador Cristino. Vai ser, com certeza, uma noite de muita alegria reconhecer tanto esforço e tanta importância do seu Hamilton e toda a sua família aqui no plenário da Câmara. Mais uma vez, essa Câmara reconhecendo pessoas e instituições de grande importância para a nossa sociedade. Parabéns, somos pela aprovação. Estaremos, com certeza, se assim Deus permitir, aqui juntos com os amigos e com o seu Hamilton para confraternizarmos. Obrigado.
O requerimento dos vereadores Nedilândia e vereador Cristina continua à disposição do senhor vereador, que quer usar a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra é do Irandir Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, vereadora Vanessa, colega que nos assiste aqui nesse momento, né? Nosso povo de São José do Norte, com intermédio da Rádio Cultura Irandina, né? Até mesmo pelo Facebook. Quero primeiramente dar meus parabéns para o vereador Nedim e o vereador Cristina, né, por trazer esse requerimento a essa casa, né? Pela pessoa que o seu Hamilton é dentro do nosso município, né? Muito reconhecido, né? Presidente da associação, presidente do Esporte Clube Fortaleza. Não só porque ser presidente da associação de Fortaleza, ele é um cidadão que faz um trabalho em prol da nossa comunidade, né? Durante anos, né? Falar do seu Hamilton, a gente só vai falar o que é bom, né? O carinho que ele tem pelo povo, né? A admiração e o jeito que ele ajuda, né? Não só porque ele é tio da minha esposa, mas é uma pessoa humilde, né? Muito dedicado, né? E não se custa nada, né, ajudar ao próximo. Ele é daqueles que diz assim, ó, o cidadão está com a camisa rasgada, ele tira dele e dá, na verdade, né? Então, é de grande importância, né? Merecido a sessão solênica, né, aqui nessa casa. E, na verdade, o povo ganha, porque está mostrando o trabalho de um cidadão, né, que sempre lutou em prol do nosso povo. Muito merecidamente, senhor vereador. Meu voto é favorável, né, e estamos aqui presentes, se Deus quiser, se Deus permitir.
Requerimento do vereador Nedilândia e vereador Cristina continua à disposição do senhor vereador, que usa a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência e ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Falar do senhor Hamilton é falar de uma celebridade no município, pelo histórico de sabedoria, pelo histórico de lutas pela a sua comunidade e a todas as comunidades do município. Seu Hamilton conheci como presidente do Conselho de Produção, presidente da Associação de Agricultores São Caetano. Várias viagens fizemos, principalmente em 2015, a Porto Alegre, buscando reivindicações num ano que foi horrível, problemático para os agricultores. E o seu Hamilton sempre era o nosso guia, sempre o nosso orientador, com sua sabedoria. Pessoa que chegava nas repartições desembaraçado, sabia o que estava falando e sabia como mostrar e sensibilizar tanto gerências como órgãos governamentais, né, gerências de banco, instituições que na época teve uma participação muito importante junto com a Conab, junto com com o Conselho, fazendo que o governo federal reconhecesse o Caixa 2 como, né, produção que também sustentável, mostrando, né, com o seu conhecimento e tranquilidade, que é a palavra, né, mais sensata que ele usa, é termos tranquilidade de discutir os assuntos, as demandas. O senhor Hamilton é uma pessoa que tem esse know-how, e eu tenho, né, um privilégio de ser amigo particular, é, e também de acompanhar ele em várias demandas, é, que foi, é, na sua, né, gerência como presidente do conselho e como presidente da associação. Associação São Caetano, que por bom tempo, longos tempos, né, é a maior do município, não sei se ainda é, o maior sócio, mas tinha participação do seu Hamilton. Nas horas de turbulência, ele sempre estava com uma palavra certa, no momento certo, para que nós pudéssemos ter êxito nas reivindicações. Hoje, seu Hamilton se dedica, né, a levar a palavra de Deus, né, através, é, se tornou-se diácono, né, então, hoje, ele passa a sua maior parte do seu tempo se dedicando a levar as pessoas, é, um conforto, a palavra de Deus, né, sempre usando a sabedoria, porque isso ele tem de sobra. É um grande professor para nós, e eu tenho muito a agradecer ao seu Hamilton pelo o conhecimento que tenho hoje, é, e as participações, né, que tive em ajudar os nossos agricultores através do seu Hamilton. É, esse trabalho está aí na casa, né, os vereadores proporam. Nós estávamos há tempo conversando, o seu Hamilton tem um documento montado, histórico da sua vida, né, e uma biografia, né, que deveria, senhor presidente, e era importante estar acompanhando o trabalho, para que nós pudéssemos...
Permite uma parte, vereador? Permite. Está no requerimento que nós fizemos, todo o histórico da vida do seu Hamilton, porque a gente, quando faz um trabalho, tem que buscar o que a pessoa fez, e está todo ali o histórico dele.
Isso.
E a vereadora, hoje o senhor não estava presente,
foi lido ontem e vai ser lido no dia da homenagem.
Sim, então, por isso que eu falei, deve estar acompanhando o documento, o trabalho, para que no dia que ele for receber a homenagem seja lido, né, toda a biografia do seu Hamilton, porque com certeza tem muito a ser dito e a ser mostrado pelos anos de trabalho, a sua dedicação à família, a dedicação ao município, à associação, aos futebolistas, né, a todos que conhecem o Hamilton. Então, o seu Hamilton, com certeza, é um merecedor e estará recebendo essa homenagem justa.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento dos vereadores Nedilane Loureiro e Cristina Azevedo.
Peço a palavra, presidente.
A palavra ao vereador Ronen Santos Silva.
Boa noite, colegas vereadores, a vereadora Vanessa, pessoal que nos assiste pela cultura rio-grandina. Eu queria só parabenizar, né, o vereador Nedinho pelo olhar atento. Seu amigo é uma pessoa que folclórica na cidade, né? E eu tive a honra de conhecer ele. Ele tinha uma AGC do Correio. Ele pegava as correspondências, levava lá para a Estrada Velha e entregava de casa a casa, gratuitamente. Ele sempre, de nada em troca, ele se dispôs, fazia isso. As pessoas tinham uma confiança nele, assim, era bonito de ver, assim, a pessoa, tal coisa, não, está com seu amigo, não, então pode deixar que ele vai chegar lá em casa. Ele conhece todo o pessoal lá, eu tive um prazer, ele teve muito tempo fazendo isso, depois ele parou de fazer, né, porque o Correios começou a exigir outros tipos de exigência e não coube mais a ele. Mas eu tive o prazer dele passar um bom tempo, a gente conversava e, como todos disseram aqui, uma pessoa calma, uma pessoa entendida. Hoje em dia ele é diácono, tá, eu tenho certeza que ele tem evangelizado e ajudado muitas pessoas através da religião. Então é mais justa a homenagem que vai ser feita e com certeza estarei aqui presente e eu espero que muito ele honre mais nós, porque ele tem muito ainda a dar para a comunidade nortense. Então, parabéns ao vereador Cristina e ao vereador Nedinho pela proposição. E a gente, com certeza todo mundo vai ser favorável a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Nedilane Amorim Loureiro e Cristina Azevedo. Todos já usaram, que quiseram usar a palavra, só quero também.
Senhor presidente, eu só queria deixar registrado aqui que no dia do evento com o senhor Hamilton, eu vou fazer minha homenagem a ele, né, para a gente não ficar, acabar se tornando repetitivo, me contemplo nas palavras de cada colega aqui, acho que é o sentimento de outros colegas também que não fizeram uso da palavra, né, e deixo aqui a minha, só esse meu manifesto, porque esse aumento representa muito para mim também. Morei no São Caetano até os meus 10 anos de idade e vizinho deles ali, nossas famílias são amigas, então é só para registrar, né.
Todos os azar da palavra, só quero dizer também, eu como um dos autores, que agradeço ao vereador Nedinho por ter me convidado para fazer parte desse requerimento, se é um dos autores, quer dizer que a pessoa do seu Hamilton, né, é, olha, mais que merecido de uma homenagem. Eu que conheço ele, Deus, de criança, que faço hoje quase bastante parte da família, né, o seu irmão, o Edis, é casado com a minha irmã, e ali sempre convivi. E seu Hamilton é uma pessoa que a gente tem que conhecer. O Hamilton que ele é hoje sempre foi. Uma pessoa que sempre foi a mesma pessoa. É, ele participava sempre do esporte, presidente de Fortaleza. Muitas vezes, né, já o meu cunhado, o irmão dele, muitas vezes se emocionava no futebol, ficava meio por causa de alguma coisa. Mas ele sempre naquela calma. Ele sempre apaziguando todo mundo. Para ele não tinha... Não, onde ele estava não tinha conflito, não tinha nada. Ele apaziguava sempre as coisas, sempre foi assim, a maneira dele, sempre. E hoje é uma pessoa que merece essa homenagem por tudo que ele... Por tudo, né, que ele hoje representa. A gente sabe que, eu, quando criança, ele sempre foi uma pessoa que sempre ajudou a comunidade. Eu sei que na época que não tinha estrada, era uma ponta de São Caetano, era o Cesseu, e na outra ponta era o Hamilton. Para quebrar o galho do pessoal, quando adoecia alguém, corria. Lá corria o Cesseu, lá. Eu sei que estava sempre. Eu era criança e sabia que estava sempre na minha casa, pessoal. Meu pai também tinha assim. Só que meu pai era mais um pouco. Não era tão calmo que nem o seu Hamilton. Às vezes no futebol, no esporte, às vezes se revoltava. O seu Hamilton não se revoltava nunca. E o seu Hamilton também, que tinha uma caminhonete também, que ajudava o pessoal naquela época ali, sempre, era ele para tudo ali. Pessoa que. Mais que merecido. E hoje, né, a gente, ele hoje participando da religião católica, como foi falado, uma pessoa que sempre, procurando sempre levar a palavra de Deus, né, como diácono da igreja, e a gente sabe que tem um carinho, não é só para a igreja católica, assim, por todas as religiões, os evangelhos, todas as religiões têm um carinho muito grande para o seu amigo, da maneira onde ele está sempre, né, procurando tratar os assuntos sempre do bem, isso aí é importante demais. Então, eu acho que, mais que essas homenagens, muitas vezes as pessoas aqui fazem homenagem depois que a pessoa não está mais no meio de nós. Eu acho que a homenagem tem que fazer homenagem quando a pessoa é viva. É muito mais importante esse tipo de homenagem. Então, quero dizer, agradecer ao vereador Nedinho por ter me convidado, e realmente o seu Hamilton é mais que merecedor. Então, vou botar em votação o requerimento 026/2022, que é de autoria do vereador Nedilane Bonindoreira e Cristina Matos Azevedo. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento dos vereadores Nedilane Bonindoreira e Cristina Matos Azevedo. Próximo trabalho com a secretária.
Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Indicação número 012/2022. Senhor Presidente, apresento, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação. A ser encaminhada à Prefeita Municipal para que, juntamente com as secretarias competentes, estudem a viabilidade do caminhão de coleta de resíduos sólidos passar nas ruas que ainda não possuem a coleta, como Praia do Mar Grosso, Vila Morumbi, entre outras ruas da cidade e localidades do interior do município. Indicativa em plenário, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil, assinada por Cristino de Matos Azevedo, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva e Lincoln Leano Lopes Pontes.
Com a palavra a autora da requerimento, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos que nos assistem, todos que nos ouvem, toda a nossa assistência. Aos colegas presidente, aos colegas vereadores, né, não poderia deixar de entrar com esta indicação e convidar meus colegas vereadores, até porque já venho há muitos anos, né, desde 2021, desde 2021, agora desde o começo de 2022, pedindo muito, né, para solicitações, tanto de container quanto de limpeza nas ruas, né, passo pelas ruas, vejo funções de ruas de falta de limpeza, de retirada de entulhos, já ligo lá para o pessoal, já converso com pessoas da secretaria competente, né? E também vejo muito a falta de locais que não passa a coleta de lixo. Né? Como todos sabem, né, sou moradora também, né, já digo assim, da Vila Marumbi, que todos os dias transitando por lá, vi a grande necessidade de tão mesmo a coleta de lixo em algumas ruas lá da localidade do Marumbi, quanto tantas outras em outras localidades da cidade interior que estou transitando. Na sexta-feira, tive uma reunião com a prefeita, reunião que pedi para junto da minha equipe estar lá, e a gente passar algumas demandas que já venho desde 2021 e 2022 pedindo, entre elas containers e também solicitações como essa que estou fazendo aqui e oficializando hoje. Né? A Vila Marumbi, como já disse, foi uma das minhas proposições primeiras, mas também sabemos da necessidade de outras ruas da cidade interior. Né? Então, venho pedir que estudem a viabilidade, né, o Executivo Municipal e também as secretarias, para que possa passar nessas ruas que tanto necessitam. Nesse pedido, que quando estive lá com a prefeita, também fiz pedido de um container lá para Interpraias, que aos moradores de lá mesmo fizeram com umas caixas de madeira, necessitavam há muito tempo, muitas vezes passava por lá, tirava foto, mandava para o pessoal da secretaria. E, graças a esse pedido que estive lá na sexta-feira e fiz a prefeita diretamente, no sábado já foi colocado lá o container também. Né? Então, ao pessoal da Marumbi, que estou atenta a toda a situação, né? Sabendo de tudo que estão necessitando, tanto lá como tantos outras localidades da nossa cidade, da cidade interior. Então, eu peço que todos que quiserem informações, se tiverem dúvidas, né, que me procurem diretamente. Eu deixo claramente meu WhatsApp na rede social. Né? Então, o pessoal pode me procurar, que estou à disposição para esclarecimentos. As coisas que eu ainda não estiver com informações, vou diretamente às secretarias e à prefeita municipal, e busco. Né? Então, peço à comunidade que, se tiver alguma, quiser alguma informação, possa me procurar. Né? Então, agradecer à prefeita municipal por ter colocado lá o container, né, que era uma necessidade enorme, tanto que aquele que colocamos na Interpraias, como também já estamos pedindo outros para a cidade, e também lá dentro, na Vila Marumbi, que também está necessitando, que o pessoal colocou lá um galão e vem me pedindo desde 2021 um container, que com certeza a gente vai conseguir. Então, hoje, eu venho agradecer e peço a todos os colegas que aprovem e agradecer aos colegas que assinaram por essa indicação na noite de hoje.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação da vereadora Vanessa de Oliveira.
Peço a palavra, senhor presidente. A
palavra, vereadora Ronen Silva.
Quero parabenizar a vereadora Vanessa, né, e agradecer por ela ter me convidado a assinar e dizer que esses são os desdobramentos que irão acontecer na área da coleta do lixo. Né? A gente vai começar a cobrar mais container, mais a passagem de maior vezes nas ruas que já tem e passar em ruas que ainda não tem. Então, esse trabalho, ele vem a contemplar o pessoal que está se sentindo, né, ofendido, né, com a repercussão dos últimos acontecimentos. Aí. Então, a vereadora Vanessa veio, foi muito feliz com esse trabalho e a gente está junto nessa cobrança para defender os interesses do povo e para dar melhoria na qualidade desse tipo de serviço. Então, parabéns, vereadora Vanessa. Eu creio que todo mundo vai aprovar, com certeza, o seu requerimento. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação da vereadora Vanessa Oliveira.
Peço a palavra, presidente. A
palavra, vereadora Jandira Silveira Rodrigues.
Eu pedi a palavra, na verdade, dar meus parabéns para a vereadora Vanessa, né, junto com o vereador Ronen, por trazer essa indicação, né, sobre a coleta de lixo dentro da cidade, né, em alguns lugares que os caminhões não chegam, não só como na Vila dos Pescadores, né. Mas também quero falar lá no campo, no interior, lá na campanha. Nunca passou um caminhão de lixo lá nos coqueiros. E nem vai passar. Porque tem várias casinhas e tem que passar por dentro de um campo de cidadão, seu já. Né? Eu acho que esse povo aí teria que ser isentado da taxa de lixo, em primeiro lugar. Pois se não tem coleta de lixo, não pode ser cobrado, senhor vereador. Tá? Mas o seu trabalho veio a calhar. Eu até estava para fazer um trabalho sobre isso aí, mas como a senhora fez esse trabalho, muito cabível. Ontem mesmo, dentro do Banco Barril Sul, o irmão do Faustino Valmiri, Poirandi, na nossa vila tem um monte de casinha. Quando é que o caminhão do lixo vai chegar lá? Eu acho que nunca. Não foi até hoje e nem tem condições de ir. Em inverno chove muito, os campos tiram peludo. Né? No verão é um campo particular, também não vai entrar. Né? E lá no campo do seu Osmundo, senhor vereador Luiz, tem várias casinhas também. Caminhão do lixo passa lá? Não passa. Né? Então tem muitos pontos dentro do nosso município que acho que tem que ser, na verdade, relatado. Essas casas que tem morador em período de pescaria, né? E não tem coleta de lixo. E tem muitos que moram lá sem ser tempo de pesca. A coleta de lixo lá também não vai. Né? Então, esse trabalho veio a caiar, né? E espero que o executivo olhe com carinho e ausentar essa cobrança de lixo de muitos lugares. Às vezes paga duas taxas ou três e o caminhão não vai lá. Tá? Meus parabéns pelo seu trabalho, mas veio a caiar.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, trabalho da Vanessa Oliveira.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lincoln.
Presidente, vereadora Vanessa, muito obrigado por nos convidar para assinar juntos. Parabéns pela proposição, pelo atendimento aos moradores da Vila Marumbi, inclusive seu requerimento, nosso requerimento, né, mediante a nossa assinatura também. É bem abrangente, inclusive no escopo do texto, consta o seu pedido, seu requerimento para demais localidades do interior. E essa é a nossa preocupação. Temos relatos também do Curral Velho, de pessoas conhecidas nossas, lá onde tivemos votação também. O vereador Nedim conhece muito bem, sabe de quem a gente está falando, para quem a gente está se dirigindo. E o fato mais importante é sabermos, termos a noção, sermos homens e mulher suficiente para instituir, né, via lei federal, uma lei municipal, regrá-la, né, atendendo uma lei federal, e mantermos firmes, né, a nossa postura, inclusive para cobrar do Executivo Municipal o retorno para que aumente a qualidade desse recolhimento, sendo que a taxa de coleta de resíduos sólidos ela não quer dizer, na sua lei federal, que o caminhão necessariamente precise passar em sua rua. Porque o momento que você produz um resíduo sólido, você descarta em algum lugar e alguém recolhe. Este alguém é a municipalidade. O vereador Lincoln não está querendo dizer que o beco tal, a localidade tal, não deva ser contemplada. Jamais. Assim, eu quero que todos sejam contemplados. Mas existem casos e casos, como o vereador mesmo Irandi colocou aqui, que é um aglomerado de residências no qual a localidade é privada. Aí é preciso abrir um beco de servidão, uma doação da uma entrada, uma servidão, para que a municipalidade possa entrar com o caminhão do lixo. Não é que eu não tenha essa vontade também de atendê-los. Claro que tenho, sou a favor. Mas, a casos e casos, a gente precisa, no andar da carruagem, ir tratando esses problemas. Pessoas que têm duas ou três taxas, obviamente, procurem a Secretaria da Fazenda ou até os nossos gabinetes, que estamos à disposição para dirimir, né, as dúvidas. Existem pessoas que receberam duas, três taxas e já estão só com uma, porque as residências têm um ponto de luz e não estão sendo utilizadas. Então, o governo municipal não está aqui para fazer cobrança indevida nenhuma, e nem esses vereadores que votaram a favor também pensam dessa maneira. Então, vamos firmes, vereadora Vanessa. Firmes em frente, na fé de que a gente fez o correto e na fé que a gente vai seguir cobrando, sim, da prefeita municipal a conternerização para que a qualidade da coleta de resíduos sólidos seja cada vez mais ampliada, não apenas na passagem do caminhão do lixo, mas os contêineres, que são de grande importância, e tenho certeza que a gente já mandou mensagem aqui para a prefeita, e queremos uma reunião urgente para que a gente possa aumentar ainda mais os contêineres de lixo. E vamos trazer um dado lá do início do governo da prefeita. A prefeita pegou o município com 32 contêineres, e sem a instituição da taxa na época, passou para 70 contêineres em todo o município. Então, não é do nada que as coisas saem. Agora, com a instituição da taxa, que é uma lei federal, mais uma vez esse vereador fala, a gente vai, com certeza, trabalhar junto com a prefeita para que a gente dobre, secretário-geral do governo, Totoni, para que a gente dobre, no mínimo, até a metade do ano que vem, a gente dobre a quantidade de contêineres atendendo a comunidade que está bancando esse serviço, que é
oriundo de uma lei federal, agora regrada pelo município. Muito obrigado, senhor presidente. Somos pela aprovação. Parabéns, vereadora Vanessa.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação da vereadora Vanessa de Oliveira. Peço a palavra. Palavra, vereador Luiz Galtieri.
Senhor presidente, peço a palavra. Eu não vou adentrar o mérito da taxa, como já adentramos algumas vezes, e mantendo a minha convicção de que ela seja, do meu ponto de vista, um atestado de incapacidade de fazer a gestão efetiva do lixo. Mas, enfim, pessoas que residem no loteamento, né, da Marumbi, ali, no acesso primeiro, né, que não é do desmembramento da primeira chácara que deu origem à Marumbi, me procuraram no dia de hoje. Talvez sejam até as mesmas pessoas, não sei, Vanessa. Então, assim, meus cumprimentos a ti. Eu estava com anotações aqui para fazer meu manifesto também em relação a isso, mas me causa uma estranheza, porque a pessoa, a cidadã que eu conversei hoje, ela me disse que mandou mensagem para a prefeita, né? E a prefeita disse que o caminhão não entra na rua dela porque o loteamento é irregular. Mas, para a municipalidade, a cobrança da taxa para essa cidadã não é irregular, mas a entrada do caminhão é irregular, né? Então, olha a incoerência, né, do poder público. Mais uma dentre essa medida da lei municipal, né, para a cobrança da taxa, a qual alguns municípios que implementaram já destituíram, inclusive, é só pesquisar, tem municípios no Brasil inteiro destituindo a taxa. Mas, enfim, a gente observa que os ajustes são necessários, né? Por isso a cobrança nesse sentido, a importância de que, independente, o colega Penteado ainda comentava, né? Outro dia conversou com um cidadão, o cidadão perguntava se tinha alguma coisa para fazer e tal, o colega comentando, né? Estou terceirizando o assunto aqui, mas dizendo que, bom, tem sim, pagar, né? Porque é lei municipal, a pessoa entra em dívida ativa, foi o que eu disse hoje para a cidadã: ah, Luiz, tem alguma coisa que eu possa fazer? Infelizmente, pagar. Aí eu vejo outros casos, como o do Wilton, fotógrafo ali, conversando com ele hoje, meu amigo, volta e meia a gente está numa resenha, dizendo: pô, Luiz, fui lá fazer um recurso na Secretaria da Fazenda, o resíduo que eu gero aqui é todo reciclável, eu nem entrego nessa coleta, eu tenho uma peça aqui de poucos metros quadrados que eu gero um resíduo que eu não entrego nessa coleta, né? Eu gero um picotezinho de papel aqui, e eu fui recorrer argumentando isso, não tem direito de recorrer à taxa, tu vai pagar a taxa. Então, são circunstâncias assim, o cumprimento do pagamento da taxa, né, ela tem que ser revista em muitos casos. Né? Assim como as pessoas de baixa renda têm o direito e tal, há necessidade de ser revista. Mas essa relação de formalidade fundiária, as pessoas estão morando. Fundiariamente está irregular ou não está irregular? São cidadãos que compram, que consomem, que trabalham no município, né, que têm sua vida aqui, que moram, né, e que geram resíduo e que querem um serviço bem prestado, já que tem a taxa. Foi o que essa amiga me disse. Luiz, eu quero pagar, só que se não tiver a coleta na minha porta, eu acho um desaforo, né, que eu pague. Então, acho que é nesse sentido, Vanessa, que a gente precisa buscar os ajustes, que a municipalidade vá ao encontro disso, né? Como eu disse, finalizando, não entrando no mérito, né? É uma lei municipal, está aí, tem que ser cumprida, né? Aquém da vontade de quem não concorda, mas, enfim, né, que a gente consiga oportunizar acesso à política pública, nesse caso, a política de coleta. Tá? Então, o contêiner é importante, foi colocado e tal, mas temos que ir mais longe, temos que avançar. Parabéns.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação da vereadora Vanessa Oliveira.
Peço a palavra, senhor
presidente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, sem querer tirar o brilho e a relevância do trabalho de Vossa Excelência, dos demais colegas que firmaram o trabalho, mas é preciso que se teça alguns comentários aqui, embora que repetitivos aos que os vereadores já se referiram anteriormente, inclusive o vereador Luiz. Mas, e o vereador Erandi, principalmente, a taxa de lixo, eu não vou entrar em mérito, também já foi discutido, está sendo debatido pela comunidade, aí eu não me manifesto sobre isso. Votei contra, pronto, acabou, Não quero discutir mais esse assunto. Agora, o município, se cobra, tem que dar a condição, sim, senhor, de retirar o lixo. E aí a vereadora Vanessa tem razão, ela está pedindo em alguns lugares e deixando uma lacuna para que o executivo estenda a outros lugares, como colocou o vereador Lincoln. Agora, não é bem assim que eu posso dizer, o cidadão junta o lixo dele e coloca num lugar. Não, ele tem que colocar num lugar destinado pelo município. Porque tem aí, ao longo da BR-101, diversos cidadãos que estão pagando taxa de lixo. E eles moram a 500 metros, 1.000 metros para dentro. Um lugar eles já colocavam antes, sem pagar. Eles já colocavam essas pessoas que moram lá para dentro do município, no meio do mato, lá nas terras deles, eles já colocavam o lixo dele em algum lugar. Ele dava um destino para o lixo lá. Mas só que agora ele está pagando, vereador Lito, como Vossa Excelência coloca. Então tem que ter um caminhão. Ou entra lá, ou coloca um container na beira da BR. E mesmo assim, olha só, o cidadão vai ter que trazer o lixo dele armazenado lá na residência dele, até a beira da faixa. Daqui a pouco ele vai ter, algum motivo vai ter que pagar a gasolina para ele, então ir lá, levar o lixo. Então tem algo errado nessa história, que o município se precipitou e. Não é que nós tenhamos sido oportunistas. Oportunismo foi o projeto de lei, com a lei federal a sair esdrúxula, capenga, e que agora se resolveu cumprir em alguns municípios. Tem 200 mil leis no país que não se cumpre, inclusive no município. Tem lei que não se cumpre. Agora, a do lixo se resolveu cumprir imediatamente, porque vai arrecadar 2,5 milhões de reais por ano. Então, se vai arrecadar, está aprovado, é lei, eu digo para as pessoas que me procuram, tem que pagar. Tem que pagar, está aprovado, é uma lei legalizada, totalmente legalizada, não é ilegal a lei. Absolutamente não é ilegal a lei. Mas, então, tem que pagar, mas tem que ter o benefício também do governo, que é a retirada do lixo. Vossa Excelência tem razão, vereador Irandir. Lá na orla do barranco, lá onde mora o Manuel e lá onde mora o seu Genésio, lá que pede a todo momento, inclusive, que vá lixo lá, há quanto tempo lá, que não passa um caminhão de lixo lá? E isso são inúmeros, centenas e centenas de locais no município que não vai caminhão de lixo, ou que vai lá de vez em quando. Mas agora estão pagando. Antes o cidadão já tinha o direito disso. Eu repito, repito aqui várias vezes que eu estou dizendo, a responsabilidade da coleta do lixo, de armazenar o lixo é minha, mas a destinação final desse lixo é do município. Eu não posso ficar armazenando o lixo dentro da minha casa, largando na rua, mas eu tenho que, o município tem que dizer, o senhor vai largar o lixo lá naquele local, lá em Contagem. A destinação final é do município. Eu não tenho que estar levando o lixo não sei aonde, eu boto no container, no local que me foi determinado. Então, o trabalho de Vossa Excelência, eu repito, calmo, alto, claro e bom tom. Não estou tirando o mérito do trabalho de Vossa Excelência, pelo contrário. Os senhores vereadores aqui que aprovaram a lei estão hoje aqui tentando encontrar aqueles, fazendo ajustes na lei para que ela realmente atenda o interesse dos munícipes. Oh, não está indo o caminhão lá, tem que ir. Não tem o contêiner lá naquele local, tem que ir. Claro, as pessoas estão mandando mensagem aqui, dizendo lá na Marumbi, mesmo que foi falado, tem grama grande, mas tem grama grande dentro da cidade. Tem lixo, tem não sei o quê. Tá, mas isso aí já são outros problemas. Mas as pessoas estão aqui, estão mandando mensagem aqui. Ó. Tem a grama está alta na Marumbi, que tem não sei o quê, que está precisando disso, está precisando daquilo, eu sei disso. Lâmpada queimada, não sei o que mais. Mas eu aprovo o trabalho de Vossa Excelência para que nós conserte as falhas da lei municipal e não federal.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, frente à indicação da vereadora Vanessa de Oliveira.
Peço a palavra, senhor presidente. A
palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Inicialmente, o trabalho da vereadora, né, traz a esta casa para cumprir aquilo que estava no bojo do projeto. O projeto mencionava que seria para melhorias, contêiner. A vereadora traz aqui a cobrança, né, e a comunidade, né, com certeza vem cobrando, cobrou da vereadora, como cobra de nós todos, vereadores. A comunidade não quer saber quem votou contra ou a favor, né, já que foi instituída a taxa, a comunidade quer uma solução, independente de quem seja. Que é melhorias. Infelizmente, quase todos os dias, nós temos que estar orientando a comunidade, né, sobre a questão da taxa. E é a questão da taxa. Eu tenho um vizinho que pagou mais de R$1.000 o acumulado do ano, porque cobraram 7. A conta é de mentiroso, mas é verdade. Cobraram 7 taxas dele. Ele tem uns kitnets que ficam na mesma casa dele. E cobraram um bico de cada luz. Cobraram todos. Eu disse para ele, vai na prefeitura. Diz ele, agora já paguei. Mas tem que reclamar. Outra questão que está acontecendo, e aí eu não sei, talvez o vereador Ronei possa me ajudar, o que é que aconteceu? O Correio não está entregando mais. Nem na cidade e nem do interior. Hoje eu fui buscar a minha, na Pedro Simão Zobic, fui buscar ali na fazenda, e tomei um choque até, porque o meu depósito tem 4 paredes, não tem, não produzem lixo, e eu vou pagar, paguei R$251 ano, e ainda ficou os 3 meses aqueles para trás.
Só para contribuir, vereador. Era um contrato de 20 dias para entregar, e depois dos 20 dias a gente tinha quem, o que não foi entregue, a prefeitura recolheu. Passei retirado na fazenda.
Não, eu estava orientando as pessoas a procurar no Correio, agora hoje eu fui no Correio e me disseram, nós não estamos entregando mais e não vamos entregar mais. E eu fui na prefeitura, fui na fazenda para ver. Cheguei lá, está, tem mais outros a acumular lá, tem meu filho, tem lá da minha ex-mulher, está tudo lá na prefeitura, não recebemos. E o estranho é que a minha casa eu recebi, o depósito na frente eu não recebi. E aí estava lá no Correio, 251, um depósito com 4 paredes, não produz lixo nenhum. E aí eu até falei, tipo, mas eu não produzo lixo, não interessa, tem a luz. Assim, a mesma coisa é a propriedade da falecida minha mãe lá no interior. Eu nem quis me envolver, deixei para o meu irmão. Nós só temos lá o bico de luz para cerca elétrica ou para uma eventualidade puxar uma água para uma plantação. Não tem nada também, nenhum barraco tem na propriedade. Veio da casa da falecida mãe, que é no interior, e a outra chacrinha dela veio também. Pediu meu irmão para ir ali recorrer. Não, não tem direito. Tem o bico de luz, não tem direito. Então, eu vou dizer para vocês, 2,5 milhões ao ano vai ser muito mais. Porque, se for nessa média, é só nós fazer a conta de um morador do município em torno da taxa mínima, de 12,50, 12 alguma coisa. Mas não é todos que é taxa mínima, porque a minha lá deu 20. Então, tem gente que deve ser mais. O meu sogro, há anos que o meu sogro, desde que começou a passar a coleta do lixo no interior, ele lá fez um contêinerzinho de madeira. Aí, uma vez, foi um vando lá, tocou fogo. Ele foi lá, pegou uma geladeira velha, fez. Está lá o contêiner, sempre levou o lixo. E mora a 800 metros da estrada. Os vizinhos lá, tem alguns que moram muito mais longe, 2.000 metros, 2.200, 2.300. Pedro lá é um. Ele faleceu, mas a família não vai lá levar lixo na estrada. 2.000 metros, vai estar caminhando para levar lixo na estrada? Não vai, mas vai pagar, estão reclamando. Mas é a questão toda agora, o trabalho da vereadora é até outro intuito, é cobrando do executivo as ditas melhorias que estão até no projeto. E a valorização se daria muito mais econômico se nós conseguíssemos conscientizar, e isso está no projeto também, e esperamos que aconteça, valorizar a reciclagem, para que, quanto mais reciclar, menos se tem de resíduo sólido, né, que é pago por peso, isso vai baratear para o município. Mas isso não vai retroceder para a comunidade, isso vai continuar, o valor é o mesmo.
Permite uma parte?
Agora, as melhorias, sim, que nós esperamos. Permito?
Só para ajudar, em 2021, eu entrei com um anteprojeto aqui para reciclagem, né, e está em andamento, está nos trâmites, principalmente nas escolas. Meu anteprojeto foi para reciclagem nas escolas, porque acho que dali das crianças que já começa, né, a conscientização em casa.
Nós esperamos que sejam valorizadas as cooperativas de reciclagem. Tem uma outra cooperativa se organizando, né, está buscando também o seu espaço. Esperamos que, com esse recurso todo que será arrecadado, o município possa investir, principalmente nessa questão do lixo reciclado, para poder baratear e, quem sabe, melhorar. Mas, por enquanto, ainda temos muitas deficiências ainda em torno desta matéria.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação da vereadora Vanessa de Oliveira. Esgotado a hora do dia, quero comunicar aos vereadores e até à comunidade que, né, na próxima semana entrará em votação as contas prefeituais 2018-2019, né, conforme exigiu o Tribunal de Contas. E quero dizer aos vereadores que esse documento já está no e-mail de todos os vereadores. Então, para a próxima semana será votada as contas hoje prefeituais. Então, esgotado a hora do dia, passaremos agora para as questões pessoais. Primeiro inscrito é o vereador Nedilane Amorim Loureiro. Agora tu pode iniciar a palavra, que depois a gente conta os minutos. Tá bom, permitido. Você pode falar para a gente ver. Com a palavra, as pessoas pessoais, irá usar da tribuna o vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e aqueles que estão nos assistindo no Facebook. Primeiro, eu não me manifestei, mas tenho que me manifestar sobre o lixo. Não posso deixar, porque sou bem homem e bem macho para cumprir aquilo que eu votei. Mas tem gente que anda no interior e conhece o nosso interior. Se o caminhão for passar em todas as localidades que tem que entrar, esse dinheiro que diz que vão arrecadar não vai dar, porque vai ter que entrar lá nas Cariocas, tem que entrar lá no Capão da Areia, lá na Machada, que tem moradores, tem que entrar lá no barranco, nos arredores. Gente, esse projeto de lei que foi aprovado, que é uma lei federal, quem sabe agora o pai dos pobres, retire a lei e a gente vai ter que cumprir aqui no município. Mas não vem para cá fazer lero, 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 que fazem um saragaço. Outra coisa, a Recém foi implantado. Se foi implantado agora, tem que esperar as melhorias. Eu não vou implantar uma coisa agora, já vai ter melhoria imediato. E outra coisa, as informações que as pessoas vêm pegar de alguns e distorcem. Aqui no meu gabinete teve várias pessoas e nós resolvemos vários problemas. Veio um senhor do Capão do Meio que chegou aqui soltando fogo pela venta. Ah, vereador Nedinho, quer saber quem é que votou no lixo? E eu disse, olha, foi eu, vereador Cristino, vereador Vanessa, vereador Link e vereador Ronei. Ah, mas eu estou pagando. Não, então está mal. Peguei ele, fomos na Secretaria da Fazenda e ele saiu satisfeito. Porque ele disse, eu tenho condições de pagar duas, três propriedades, isso está mal esclarecido. Tem que ir lá, oriente as pessoas certo, não fazem politicagem. O vereador Penteado ontem falou aqui na casa, e eu dou razão quando as coisas estão acontecendo, que falou que as ruas estão sujas, e tão suja, que as ruas estão imundas, tão imunda. E eu hoje vou trazer a resposta para o vereador Penteado, uma informação que eu tive participando, e foi resolvido o problema da firma que ganhou. E nós queremos de imediatamente que essa firma faça toda a limpeza da rua, porque é também uma exigência e uma determinação do governo. Então, vamos deixar
isto aí para lá do lixo que já está muito batido, que muito larelero, lerelelo em cima do lixo, querendo fazer politicagens. Não se faz isso. Vamos olhar para frente. Vamos olhar São José do Norte a crescer. Vamos olhar São José do Norte ter mais oportunidade. E lá na eleição em 2024, aí a gente vai ver o que, que o povo vai decidir, o que, que o povo quer. Porque nós, Totoni, e muita gente vai se surpreender, nós temos candidatura própria. E se der certo aquilo que nós programemos, tem gente que vai tremer a perninha, porque nós vamos estar nas cabeças para assumir o passo da prefeitura. Porque isso se mostra, o nosso partido com as brigas e tudo, mas nós temos se organizando, nós temos se unindo. Deixa as divergências, vamos pensar no nosso partido, em São José do Norte, e naquilo que vier de melhor. Tive em reunião, e que satisfação, o Juninho me disse: vereador, o senhor pode dizer na tribuna, e diz para o Valdeci, o coordenador da igreja do Gravatá, que será patrolado a estrada do Gravatá até o Divisa. Não é o vereador Nedinho, foi a comunidade que pediu, e quem vai ganhar é a comunidade do Gravatá e Divisa. E lá estivemos visitando, como nós vimos o vereador Penteado fazendo as visitas dele. Vereador Penteado na estrada de cima e eu na estrada de baixo, levando um cartãozinho de Natal e fim de ano para os nossos eleitores, para a nossa comunidade. O vereador Penteado não me viu, mas eu vi ele. E a última casa que eu vi o vereador passando na casa do João Bacana. E eu estava na casa do irmão do Valdeci, lá embaixo. Então, isso que é bonito, cara. Nós temos que olhar para frente. Lá em buscar o voto, cada um sabe como é que vai buscar o voto e a comunidade sabe quem trabalha. Então, Valdeci, pode ficar faceiro que dia 18 estaremos lá na festa do Gravatá e a estrada estará patrolada, porque foi uma determinação também da nossa prefeita municipal. Estou entrando com anteprojeto, que é aí que a gente tem que fazer as coisas para trazer melhoria àquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas que vão buscar um tratamento na capital, em Pinheiro Machado, em Piratini. Isto que nós temos que se preocupar, porque tem gente que vai e uma consulta e não tem o que comer. Então, nós estamos fazendo esse anteprojeto, queremos que o governo dê o retorno e pague a alimentação dessas pessoas carentes, aquelas pessoas que não têm nem coragem de pedir, são humildes e não têm coragem de pedir. Mas eu me preocupo e sei o que, que é tu não ter o que comer, tu ir para uma consulta, levar o teu filho e o teu filho pedir. Isto cabe, sim, à Secretaria da Saúde e o governo dar essa ajuda a essas pessoas. E nós iremos brigar por isso. E temos fazendo um anteprojeto, porque eu tive com um amigo meu, vereador, e ele disse: Nedinho, aqui na minha cidade, que é a cidade do vereador Penteado, o meu amigo Eto, lá de São Cepé, foi que me passou todo o projeto. Não foi eu que elaborei da minha cabeça. Porque tem gente que diz: fui eu. Não, ele me mandou o anteprojeto e eu só melhorei. E é isso é que nós queremos. Então, isso que eu fico gratificante. Eu fico faceiro por trazer e brigar alguma coisa para aquela comunidade mais carente, Marinho, porque eu sou carente, eu sei o que, que é, Marinho. O meu amigo Marcos, que todo dia vai de carona comigo, já deve, tem que pagar um pouco da gasolina, ele sabe que nós passemos, ele sabe o que é vir de baixo e não ter condições. Tive também hoje, visitando a Estrada da Praia, comentando com o meu colega e amigo Lincoln Pontes, o próximo presidente dessa casa, que eu acho que a estrada não chega até dezembro como a prefeita quer. Porque tem três pessoas trabalhando. Material tem demais, mas tem três pessoas trabalhando. Então, não vai chegar. Então, espero que façam mais contratação. É isso que a gente quer. Quero também, nessa noite de hoje, estou esperando as respostas e quero que o secretário de governo que está aqui, da Secretaria da Saúde, já pedi em plenário, em requerimento, e estou esperando as respostas. Se não me chegar no prazo que é determinado pelo regimento, eu irei usar a assessoria da Câmara para nós entrar com o processo na Justiça Comum. Por quê? Tenho 15 dias para eles me responder. Nós, quando, no momento que chegar o prazo, eu não vou estar aqui chorando as mágoas. Não, eu vou seguir o trâmite que manda a casa. Quero também falar nessa noite de hoje. Quero mandar um abraço ao Paulinho, ao Fabiano, aí o Ivomar, um grande amigo nosso, funcionário da Secretaria de Educação, que está passando em momentos enfermos, mas, graças a Deus, está se recuperando, e que ele vai ter, sim, a recuperação geral, porque Deus está sempre olhando por ele. E eu sempre digo, Ivomar, força, coragem e acreditar no nosso mestre maior. Ruas da cidade de São José do Norte. Como já citei e vou citar, eu ando todos os dias. Eu gosto de andar, gosto de ver. E, realmente, é lixo jogado na rua, é entulhos pela rua. As pessoas vão largando os entulhos. Muitas acham, porque vão pagar a taxa do lixo, e acham que entulho pode largar na rua. A prefeitura tem que tomar as providências. Providência, que eu digo, é ter a fiscalização na rua, o secretário-geral de governo. Porque, senão, cada vez as ruas vão ficar mais sujas. E agora, com o concretizado, a contratação da empresa do senhor Vando, e tem o senhor Vando, ele é conhecimento, tem muito conhecimento de limpeza urbana, e que vai melhorar a situação das nossas ruas, porque está muito precariamente. Não adianta nós termos dinheiro e não estar limpando aquilo que tem que limpar. Tive hoje também na Praia do Mar Grosso, olhei os quiosques ali, estão muito bonitos. Tem que dar uma melhorada nas entradas das Vila da Marumbi, Vila do Pescador, Vila do Evaristo. E temos que providenciar, junto ao Executivo, banheiros químicos para a festa de Iemanjá, para a temporada de verão lá na Praia do Mar Grosso, como também na Praia do Barranco, que eu venho falando isso aqui muito seguidamente. E eu acho que nós temos, não adianta nós só falar, nós temos que pressionar o governo para que contrate essas firmas que têm esses banheiros químicos e coloque, porque na Praia do Mar Grosso é uma dificuldade para tu arrumar um banheiro. E se tiver um banheiro químico, vai facilitar e o governo vai melhorar. Tinha mais coisas para falar, mas, infelizmente, o tempo é curto hoje. Ia falar no PL da Guarda, mas não vai dar tempo. Quero dizer aqui à vereadora Vanessa, se o presidente me permitir mais dois minutinhos, e dizer para a vereadora Vanessa que belíssimo trabalho a senhora vem fazendo. Mostra que a senhora vem lá de baixo igual a nós. As pessoas da Rua 6, eu digo que foi uma conquista dessa vereadora, pelo seu trabalho, pela sua insistência, e hoje está sendo concretizado a Rua 6. Quem vai ganhar não é a vereadora Vanessa, vai ser aquelas pessoas que tanto esperaram por um calçamento, e hoje vai ter. Tem que dar mérito a quem tem mérito, tem que dar mérito àquelas pessoas que brigaram por aquilo ali. Vereador Cristino, tive também, nessa semana, visitando as comunidades do Cucuruto, Pontal, Povoação da Barra, Quinta Secção da Barra, e lá conversei com várias pessoas e nós disse para elas, é uma meta desse vereador e do gabinete nós brigar pela água da Quinta Secção da Barra e de todas aquelas localidades lá, porque está precisando. E também nós temos um requerimento feito por mim e o vereador Totoni, como foi vereador em 2013, junto, nós pedimos que levasse até a Praia do Mar Grosso a água potável. Muito obrigado, presidente, desculpa passar, quero dar uma boa noite a todos, e, se Deus Nosso Senhor quiser, eu estarei novamente na segunda-feira, porque é um privilégio usar essa tribuna, Marinho. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Uma palavra, senhor pessoal, vereador Ronen Santos.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Vereadora Vanessa, assistência, que nos honra com a sua presença. Pessoal que nos assiste pela
live da Cultura Rio-Grandina e também, né, escuta na rádio, nas frequências da rádio. Bom, quero primeiramente, né, parabenizar, né, pela conquista ali da Rua 6, da Laura de Moura e Cunha, a insistência da vereadora Vanessa, que foi sempre lutando e indo buscar, insistindo, né, fez parte da aprovação do dinheiro, do empréstimo, que a gente muito foi julgado, e agora estamos colhendo os frutos ali, né, na Rua Laura de Moura e Cunha, na Rua Marcos Miranda Armando, também foi dinheiro do empréstimo, né? A própria Rua Direita, que agora em seguida vai ser feito. Então, são algumas conquistas, né, desse grupo, que eu me orgulho em fazer parte da base do governo, porque a gente está vendo que as coisas estão andando. Temos muito para melhorar, obviamente, as demandas são infinitas e os recursos são escassos, como diz a prefeita Fabiane, parafraseando ela aqui. Mas, né, a gente está sempre em busca, sempre lutando, sempre com uma parceria, uma equipe fechada, né? Então, a gente tem que parabenizar que a gente está há muito tempo, já quase 2 anos, lutando e isso, começando agora a colher os frutos, né? Então, também falar sobre o trabalho, para coleta de lixo nos locais que ainda não tem, isso já estava previsto no nosso no projeto que a gente aprovou, né? Aprovamos esse projeto justamente também para poder contemplar, vamos melhorar o trabalho. Porque não adianta tu não cobrar e fazer o serviço mal feito. Se eu chegar lá e dizer que eu vou fazer o serviço mal feito, não cobrar também não aguenta nada. Então, já que estamos cobrando, vamos pedir um serviço de excelência. Vamos cobrar da prefeita. A gente, como base, graças a Deus, tem umas portas abertas e vamos procurar levar esse serviço aí para que seja melhor prestado, que a comunidade também tenha um retorno, né, dessa taxa aí. Então, a gente tem feito esse serviço em grupo, graças a Deus, sempre a gente conversando, e temos conseguido aí alguns benefícios, containers e aumento de coleta. Então, é um trabalho também que a gente tem começado a colher frutos já. Obviamente que não vai ser de primeira mão, né? A gente vai ter todos os retornos, mas vamos buscar cada um, né, cada uma demanda que a gente recebe, porque a gente, quando a gente pede aqui, não é da cabeça da gente, a comunidade vem até nós e nós repassamos, né, para o executivo todas as demandas que a gente recebe. Também esperamos, né, que amanhã aconteça a reunião, né, o pessoal conseguir a tenda lá, o apoio, a gente está ansioso aí. Obviamente, dependendo do horário, eu não vou poder ir, mas a nossa base vai estar sempre bem representada e a gente está aqui lutando também para dar esse apoio ao pessoal aí da festa da Iemanjá. Queremos também falar hoje sobre o Previne, né, que não está sendo pago. O vereador Hildo me passou umas informações hoje que já poderia estar sendo pago. A gente vai entrar também em contato com o executivo para saber o que está acontecendo, né? Porque o pessoal que trabalha nos ESFs tem esse direito e não está sendo atendido. Foi cobrado, a gente vai buscar. Também preciso falar sobre a entrada da EBR, que já está ficando ruim de novo. A gente fez um trabalho aqui pedindo, né, se pudesse ter sido colocado um saibro, mas, por enquanto, não fomos atendidos. A gente vai repassar, vamos continuar cobrando, até que aquele trecho, um trecho pequeno, né, que poderia já ter sido requalificado, né, porque antigamente tinha o acesso ali, não era dos melhores, mas tinha, e com a chegada do EBR foi interrompido o acesso e está muito ruim aquele setor ali, a gente precisa de um olhar, né, naquele setor. Quero também dizer que já foi fechada a segunda turma do NEJA, o NEJA, que é a segunda prova, dia 10 agora. O vereador Linco, que assinou esse projeto junto comigo, a gente tem mais 90 inscritos, né, prontos para fazer a prova. Então, né, vai ser dia 10, né, então vocês procurem a SMEC para saber direitinho os horários, a gente vai estar botando nas redes sociais amanhã, Então, muito me honra quando a gente faz parte de um projeto que consegue qualificar quase 90 pessoas. Que nem diz o vereador Nedinho, é isso que faz a gente trabalhar aqui diuturnamente. A gente não acha que é só aqui na hora da sessão, não. A gente faz contato, a gente vai atrás. Então, são mais, a primeira vez foi 40 pessoas e agora mais 90. Né? Então, é uma grande quantidade de pessoas que está tendo oportunidade de fazer em uma prova só o ensino fundamental ou o ensino médio. Isso é qualidade, né? É, de repente, oportunizar a pessoa a arrumar uma vaga de emprego. Que é fácil tu dizer que não tem emprego, mas tu não ajuda nada, tu não ajuda os caras a se qualificar. Apontar o dedo é muito fácil. A gente trabalha aqui é tentando dar soluções. Esse é o meu intuito quando eu vim para cá, nesses 2 anos, né? Porque não adianta chegar aqui e fazer 1000 críticas e não querer ajudar com nada. Depois chegar ali e pedir, dizer que está ruim é fácil. Mas colaborar. Então, a gente tem que estar aqui para isso. Então, são mais 90 inscritos que vão fazer a prova dia 10 de dezembro. Desejo uma boa prova a todos, né? O pessoal se procure dar uma estudada para alcançar o objetivo. Nós sabemos que o estaleiro EBR está aí precisando de mão de obra e ele vai cobrar qualificação. Então, essa é uma importante oportunidade do pessoal se preparar, né, e buscar essas vagas. Né. Também quero dizer que está começando, já está sendo montado a infraestrutura, o negócio da festa do Estreito. O vereador Nedinho fez um projeto aqui, a gente assinou junto, que esperamos já que o ano que vem ela seja uma festa, um feriado municipal, porque ela sempre cai num dia fixo e muitas vezes os trabalhadores não têm folga nesse dia. Então a gente espera conseguir, porque é uma festa com mais de 200 anos, creio eu, né? Já deveria ter sido acontecido esse projeto. Então a gente vai aprovar aqui e vai, com certeza, o ano que vem, vai proporcionar que mais pessoas consigam ir à festa do Estreito, que é uma festa folclórica da cidade, aí, muito procurada e prestigiada. Também vou falar sobre domingo, tem a partida que foi transferida, né, lá nos Capivarenses e Divisa. Né, foi transferida pela morte, né, a perda do treinador Vaguinho, né, precocemente. A gente conseguiu aí fazer uma pressão e adiamos, né, a partida. O pessoal não estava muito tranquilo para fazer a partida e conseguimos adiar. Então, domingo, todo mundo está convidado, campo do Capivarense. Né, uma das partidas é o Capivarense e o Divisa, partida que foi adiada domingo passado. Também preciso falar, né, que foram pegos o pessoal vendendo os fios furtados lá em Osório. Né? Aí o que acontece? Agora eles acharam o roubo dos fios. O pessoal começou a roubar resina. Então eu quero dizer que é uma das vitórias que eu consegui ter esse ano, e aconteceu ontem, nós aprovamos o projeto da GM, também é para que eles possam também atuar na área de segurança. Não é querer dar poder ou tirar poder, é que eles têm que trabalhar em outras áreas. A gente vai, sim, conseguir diminuir essa quantidade de furto que está tendo. Aí eles descobrem uma coisa e depois os caras já vão para outra. Né? Sabe o que acontece? Isso aí acontece por causa da impunidade. Na outra vez foi pego o pessoal de manhã, soltaram de tarde. Então, as leis no Brasil são muito antigas. Né? Está na hora de mudar. É que quando falam em mexer em lei, as pessoas já têm... Ah, é ruim, não é ruim. É ruim para quem está sendo beneficiado. Mas para o trabalhador aí que está correndo atrás, está muito antiquada. Diga-se de passagem, aqui agora está passando para o Irandir, o próprio pescador, né? Como tem sido tratado. Então, acho que está na hora de fazer essa luta aí, começar a mudar os detalhes. Então, a gente vai... Estive lá no canastreiro hoje também, foi pedido de colocação de cano na Rua 4, a gente vai estar passando lá para a prefeita, isso aí por um DOC, né? Porque é uma rua que tem bastante fluxo, uma rua larga e tem uma vala lá que está incomodando os moradores. Aí eu falei com o senhor Telmo Pascoal, né, ele disse que já prometeram e não resolveram nada ainda. Então nós vamos cobrar isso aí também. Quero também agradecer ao vereador Luiz por ter me convidado para assinar o apoio à moção contra a privatização dos Correios, né? Empresa que eu trabalho e que a gente espera que não seja privatizada. Muito obrigado aí, vereador Luiz. Quero mandar um abraço então, para encerrar, para o meu compadre Welso, que está lá assistindo, o Zico ali no Ferrari, o Vacico, e um abraço para minha esposa Sandra e minha família que está lá pintando a casa lá, seguida estou aí. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Meus pessoais, com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar os demais vereadores, a vereadora Vanessa, assistência e ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Quero inicialmente aqui, acho que não é sacanagem pessoal, né, parabenizar o Marquinhos, está de aniversário hoje, né, um grande frequentador em todas as sessões nessa casa. Parabéns, Marquinhos, que essa data se reproduza por muitos anos, aí, que possa estar participando com todos nós, hein. Também quero, rapidamente, né, convidar a comunidade, em nome da coordenação da comunidade do Estreito, né, que estará realizando agora no dia 8 a sua grandiosa festa. Já começou, né, os tridos, né, vem acontecendo. Hoje é a comunidade de Visa que está celebrando, ontem foi do Saraiva. E assim por diante. Cada dia é um dia de uma comunidade celebrar os tridos na comunidade do Estreito. Né? Um grande evento está sendo preparado pela comunidade. Né? Há dias que eles vêm trabalhando. Estive alguns dias lá e tomei um café com o pessoal lá que estava preparando, né, o evento todo, o parque, para receber um grande número, com certeza. Embora seja dia de semana, todos os eventos na comunidade do Estreito também leva muito público. Também quero, demais, também convidar, né, aos simpatizantes e toda a comunidade, né, para a festa de Bujuru no domingo. Então já sai de uma Nossa Senhora da Conceição do Estreito e Nossa Senhora da Conceição de Bujuru, né? Sai de uma, vai para a outra. Domingo também estará sendo recepcionada toda a comunidade lá em Bujuru, no terceiro distrito, um grande evento lá, com certeza, estará sendo, que está sendo organizado pela comunidade de Bujuru. O tempo hoje é curto e nós precisamos pautar alguns assuntos. Primeiro, eu vou iniciar pelo mencionado aqui pelo colega que me antecedeu, o vereador Ronei, que é o Previne, antigo PEMAC, dos agentes, né, comunitários, que é um direito adquirido também, que não está sendo repassado esse recurso, que vem via governo federal, está represado no Executivo um bom tempo, não vou recordar aqui o tempo que faz. Antes, havia uma justificativa que teria que trocar a nomenclatura, né, de PEMAC para o Previne Brasil. Isso aconteceu nesta casa, né, eu não lembro quando foi, mas aconteceu. Pelo que soube, o projeto chegou a esta casa, esta semana, né, estranhamente, aí fica às vezes difícil da gente aqui ficar ajudando o governo nessa situação. Todos os projetos têm vindo com justificativa emergencial, todos. É para contratar motorista, é para contratar até mesmo o projeto hoje aí para reforma administrativa com justificativa de emergencialidade, que não é, que não cabe, até né, fica se questionando, mas tudo bem, veio, foi aprovado e foi aprovado hoje o projeto. Mas o antigo PEMAC, o Previne Brasil, esse vem em projetos de regime comum. É aí que, às vezes, fica difícil que nós ficarmos, né, ajudando o governo. Pô, esse trabalho é um direito, é um recurso que está represado, o município é um recurso que já há tempo e tem disponibilidade financeira, porque é um recurso que vem via governo federal, né, poderia já entrar na folha o mais rápido possível para esses servidores, esses profissionais, que é um incentivo a esses profissionais, né, que são o para-choque de frente, que são os servidores, né, que, no momento de pandemia, estavam ali todos os dias, né, estavam na sua rotina de trabalho. E o projeto custou a chegar a esta casa, ainda quando chega, não chega em regime de urgência. Deveria, como os demais projetos, já que tem vindo tantos projetos com regime de urgência, projetos sem necessidades, né? Então, eu tenho receio, às vezes, de alguns projetos aqui, está ficando difícil, às vezes, se votar até, de ter tranquilidade de se votar. Veio um projeto de contratação de professores emergencialmente, entrou nesta casa hoje de novo. Mas aí eu fico e fiquei me questionando, porque nem tive tempo de ver o projeto, assim como o projeto né, que foi apreciado hoje, ele foi aprovado ontem eu não pude vir, estava um suspeito de Covid, a minha filha está Covid, é positivo, eu fiz o exame hoje, mas deu negativo, por isso que estou aqui hoje. Projetos que nós entendemos que, às vezes, essa questão da emergencialidade, contratação de professores, nós estamos terminando o ano letivo, e os professores que estão contratados, eles estão contratados até o dia 28 de dezembro. E aí eu não consegui entender qual é a motivação do projeto com emergencialidade. Isso aí fica difícil, às vezes, para nós justificar aqui. O governo tem que ter um critério e buscar conversar com os vereadores aqui, porque nós ficamos numa situação, votamos ou não votamos emergencialidade? Mas emergencialidade num projeto que está terminando o ano letivo. Como é que eu explico isso? Nós precisamos ter uma sintonia melhor, assim. Isso fica difícil para os colegas vereadores e para mim, para todos os vereadores. Né? Nós precisamos rever esses conceitos da emergencialidade. Então, como estava mencionando, o Previne, ou o antigo PEMAC, né? Esse sim, até para que esses servidores, né, pudessem já estar, né, com mais tranquilidade, quem sabe receber já na próxima folha o recurso que está represado desses servidores. Mas assim vamos aguardar que nos próximos dias possamos, né, apreciar o projeto na próxima sessão e ainda nesta folha entrar esse recurso para os servidores. Outro assunto é a questão que me preocupa muito, que nós, quando nos reunimos, nos sentamos aqui neste plenário com o Conselho de Produção, com a Secretaria de Agricultura, né, com todas as associações envolvidas, nós incentivamos muito o nosso agricultor a guardar cebola, a ter galpão. Mas está difícil do agricultor ter galpão no interior. A fiscalização agora deu em fiscalizar todos que estão construindo um galpãozinho. O rapaz esse dia está construindo um galpãozinho de madeira lá, pequeno, ele, a família, para poder economizar, para ter o recurso só para comprar o material. Foi lá a fiscalização. O outro rapaz estava construindo uma alvenariazinha também, galpão. Foi lá a fiscalização. Eu não vou aqui dizer que fiscalização não tem direito de fiscalizar. Mas eu sei que a demanda partiu da secretaria porque alguns profissionais, engenheiros, cobraram da secretaria essa fiscalização. E aí fica difícil. Nós incentivamos de uma maneira. Aí o agricultor vai lá e compra o seu materialzinho. E vai lá, a fiscalização manda parar a construção porque tem que ter o projeto de engenharia. Aí vai no engenheiro cobra 10 mil para fazer um papelzinho rabisco de quatro paredes. Olha, aí fica difícil, sim. Nós precisamos equacionar a situação. Nós precisamos montar projetos, então, coletivos, seja lá qual for, né, para que nós possamos ter uma estrutura de engenharia, quem sabe um município participar nessa parte, né, contemplar os agricultores nessa parte. Porque, senão, não adianta aqui o vereador estar
pedindo o agricultor para se melhorar na sua propriedade, para buscar, às vezes, quando o mercado não está bom, armazenar o seu produto, como faz outros municípios, nem Santa Catarina faz, né? Armazena o produto num acondicionamento adequado e vai escoando sua produção de acordo com o mercado. Nós não, nós apanhamos a cebola hoje, 3 dias depois temos que vender a cebola, porque senão vai queimar no sol, porque nós não temos a estrutura de armazenamento. Aí, quando o agricultor, né, vê uma expectativa um pouquinho melhor de um produto, com um preço melhor, de uma safra melhor, vai se preparar para fazer o seu galpãozinho, vai lá a fiscalização e ferro. Aí fica difícil. Né? Então, é outra questão que me preocupa muito, né, essa questão. E, além do mais, ninguém me disse, eu escutei a conversa do secretário com um dos engenheiros. O engenheiro agradecendo que a fiscalização está mais firme e aí está sobrando mais contrato para eles. Isso não é certo, isso não é o correto. Vamos ficar por aqui, vamos a semana que vem retornar e vamos continuar o assunto, porque é uma demanda muito grande.
Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, boa noite a todos, né, que nos escutam nesse momento, né, nosso colega aqui no plenário, né, os que nos escutam nas suas casas, no Intermédio da Rádio Cultura Rio Andina, né. Vamos o trabalho, né, acho que é 10 minutos que temos para cada um, né. Primeiramente, eu quero começar, né, essa noite, falando sobre a coordenação do Fórum da Lagoa dos Patos. Convido a todos para a reunião ordinária, né, no dia 8, depois da manhã de dezembro, às 14 horas, na sede da Colônia de Pescadores E8, em São Lourenço, do Sul. Então, a gente estende esse convite a todos os vereadores que se encontram presentes, né, se quiser me acompanhar, ou ter mais alguém que quiser se fazer presente. Né. Aí tem como pauta, né, nessa reunião aí, né, informes o grito de pesca artesanal 2022, né? Tribunal de Popular de Economia do Mar e discussões, né? Será pautado CPG em revisão da IN, né? Reunião do Congaps em ações de fiscalizações, que a fiscalização na verdade está bem ativa, né? Assessoramento de dragagem da lagoa em Pelotas, né? Deve ser o canal deles ali, né? De entrada. E também tem a consulta pública para a instalação do parque eólico na Lagoa dos Patos, né? Que é muito preocupante para nós e pescador. A gente vem debatendo muito sobre isso aí. Planejamento da audiência pública sobre a eólica, né? Na Assembleia Legislativa, no dia 15. Também vou ver se me faço presente em Porto Alegre dia 15, porque é de grande importância para nós que pescamos, né? É não acontecer esse parque eólico dentro da lagoa, que bota em cima dos campos, mas menos dentro da lagoa. Assuntos gerais. Então, a gente convida os vereadores que queiram se fazer presente e me acompanhar até São Lourenço, né? Porque se não tiver debate e nós não estiver ativo, vai acontecer. E depois que acontecer, não adianta reclamar. Cruzar os braços aqui no programa.
Irandir, consegue só uma informação? Que dia é em São Lourenço?
Dia 8 agora, dia da festa. E a festa vai no voo. 8, quinta-feira agora, né? Tá bom. Tá. Muito importante essa reunião lá. Quero também, sei que os minutos é pouco, é 10 minutos, né? Vamos tentar adiantar aqui tudo que puder. Hoje estive presente com a nossa executiva, a senhora prefeita, uma reunião com ela, no seu gabinete, né? A gente pautou ali uns assuntos que é de interesse do nosso povo aqui, né? A ver sobre a manutenção do beco do Servidão, beco do Tom, ali está sendo bem habitado ali, né? Tem bastante casa para baixo ali. E aquele povo nos cobra muito, cobra de mim e cobra do senhor vereador também, né? Eu não vou só cobrar do Irandir, de maneira nenhuma. Eu entrei com requerimento, pedindo ali esgoto fluvial para eles, né? E aterramento. Porque eu moro praticamente dentro de um banhado, senhora vereadora Vanessa. É doloroso e triste aquilo ali. Mas só que ali foi feito loteamento, acho que a miguelas, né? Sem planejamento. Esse é o problema. Se não tem planejamento, não tem como a prefeitura dar base, né, para esses moradores lá. Então, o que foi colocado ali? É, procurar a Secretaria de Planejamento. O ex que escuta esse momento, procura a Secretaria de Planejamento. Né? Até o momento, cada um que fez loteamento ali, né, na verdade, não procuraram a Secretaria de Planejamento. E nem os moradores. Entrar com um projeto para que possa ser contemplado e assim aconteceria um aterramento ali para eles, a maioria, né, para aqueles moradores que chegam com seus carrinhos, nas suas casas, porque no inverno ele sai de calça arregaçada, ele é um verdadeiro banhado. Né. Então, para que isso aconteça, né, a gente está com requerimento, coisa e tal, não acontece ali o trabalho da prefeitura porque não tem planejamento. Então, é um loteamento ferraço. Mas os moradores podem ali, se ajuntar, fazer um planejamento, procurar a secretaria, né, e aí para ter solução, tá? Então a gente deixa registrado isso aqui. E também pautemos também sobre o soro de picadas de cobra. Em 2017 eu puxei essa pauta nessa casa aqui, teve vereador de Castelo Graça, quando eu falava em cobra cruzeira. A gente já sabia que tinha, né? Na Iota, a campo e pesca, como meu colega que é pescador e comprador, tem esse conhecimento também. Né, o Manel aqui. E hoje aumentou muito esse tipo de. Essas cobras cruzeiras, né? Então a gente já entrava com um requerimento pedindo soro, que seria importante dentro do nosso município para a picada de cobra. E já tem gente sendo mordida pela cobra e o soro ainda não tem. Sabemos que é uma demanda complicada, né? Mas em 2017 a gente entrou com esse trabalho, entramos em 2021 e 2022 também. A prefeita executiva falou que está preparando uma equipe, né, que irá participar em Pelotas, né, na verdade, aí na corregedoria, né, qualificada para que traga algumas ampolas. É, na verdade, é muito controlado, né, esse remédio anti-mordida de cobra. Né, é pouco. E acho que tem, na verdade, talvez pela parte do Estado, do meio ambiente, que não pode chegar a preparar o soro amiguelaço, né? Ele é retirado da cobra. E como é o que mais tem essa cobra cruzeira. Se levanta uma teia de zinco lá, os moradores abandonaram suas casas na beira de praia, ali nos Aires, não sei se o Manuel conhece ali, perto do buraco de Chimango. Teve cara que abandonou suas casas por causa das cobras. Né? E ali tem muito. Então, se é tirado da cobra, não sei por que esse problema aí, né? Até o Pompeu de Mato, deputado federal, se propôs ajudar nessa parte aí. Mas pela parte executiva está sendo resolvida uma equipe que vai a Pelotas, né, e trazer algumas ampolas para São José do Norte, né, porque é difícil. Ela é meio complicado isso aí. Também eu pautei também com a senhora prefeita uma emenda de 200 mil que eu trouxe com o Pompeu de Mato para ampliar aquela escola Guido Fernando em São Caetano, que ele está abandonado, e fazer um ambulatório ali, né? Um posto de saúde, para contemplar aquele povo de São Caetano, né? Povo até mesmo do Barranco, né? Ali o Retovado e Saraiva, vão lá no Estreito, marcar uma consulta, um exame, e tem muitas vezes que não tem condições, não tem carro, então tem que ir lá se dirigir até o Estreito. E essa verba já está aqui, ela está na caixa, né? Está nos bancos e tem que ser usado. E a prefeita me falou que a partir de janeiro já vão dar um começo, talvez, né? Aí depende do secretário da Saúde, escapou o nome dele, é Lucas, né? Se não me engano, né? Então, já em seguida, acredito que a gente já começa a fazer movimento ali, né? E quem ganha é o povo de São Caetano, né? A ampliação daquela escola Guido Fernando, um ambulatório que vai dá, na verdade, respaldo, né? Povo de São Caetano, Barranco, Retovado e até mesmo Saraiva, né? Não precisa vir até a cidade ou até o Estreito para ter atendimento ali, né? Marcar consultas e tudo. Então, quem ganha é o nosso povo, tá? Essa emenda já está aqui, tá depositada, e quanto mais tempo passa, vai perdendo valor o dinheiro, né? As coisas começam a subir. Tá? Também quero colocar aqui também a rua, que os bombeiros, né, estão hoje ali, acho que é a antiga prefeitura, né? ali tem uma rua dos bombeiros, fecharam e não estão dando saída para o senhor Jefferson, para a retirada de entulhos. Sabemos que aquilo ali é meio complicado e meio difícil, né? Tinha uma rua ali, sim, mas foi cedido o prédio para o Estado, né? Que é os bombeiros, e ele queria ali uma porta, uma abertura naquela antiga rua ali, para tirar os seus entulhos, né? Que as ideias deles ali é botar a funcionar ali, onde eram os moros ali, né? Fazer uma fábrica de gelo, né? Mas aí a resposta é que tem que ir até o governo do Estado, né? Para tentar resolver isso aí. Então, é meio complicado, né? Aí é cabível o governador, então, não pertence mais ao Estado, que está cedido para o Corpo de Bombeiro, e para abrir uma porta para tirar aqueles entulhos ali, então, não fugiu da norma da prefeitura. Essa foi que a prefeitura nos colocou. O senhor Jeff saiu até meio... Pô, mas não vou conseguir os entulhos tudo ali dentro para tirar? Está complicado? Está complicado. Tá? Também quero falar também sobre a manutenção do beco da Serraria, o senhor Lilico. Ali também, assim falou a prefeita, que ele foi loteado também meio amigueiraço, né? O que foi feito ali para o beco do Tom, a gente chama de um beco do Tom, que tem várias casas, é o mesmo processo, né? Para aqueles moradores ali, procurar a secretaria, planejamento, fazer o planejamento, né? Para poder regularizar, para que tenha esgoto ali, fluvial com a col e aterramento. E ali no meio daquela rua ali, Lilico, quando chove, acho que tem vereadores já deve ter feito visita ali. A minha caminhoneta não é baixa. Chamaram um dia de chuva ali, quase que entrou água dentro da caminhoneta. Né? E ali tem que ter uma saída d'água. Aquela água ali, se não me engano, ela sai para o lado daquele prédio ali do nosso comprador de peixe, que era o primeiro que comprava aqui na DOCA. Escapou o nome dele agora aqui, que acho que é até da Vaja ali, o lado do Zé Antônio. E parece que a prefeita acha que a saída da água daquilo ali, ele sai lá por trás, né? Mas ela pede sair para cá. E aí teria que cortar ali a faixa, botar canos e sair para o Bento. Né? Então, não tem essas condições. Estourou o tempo já?
Estourou.
Tá bom, então. Não deu para colocar o que tinha que colocar. Segunda-feira temos mais. Boa noite a todos que nos escutam. E até lá, se Deus quiser.
Explicações pessoais com a palavra o vereador Lincoln Pontes.
Obrigado, senhor presidente, digníssimos colegas. Que bom que hoje é, né, um quórum maior aqui nas explicações pessoais e também na assistência aí. Eu quero iniciar minha fala aqui mandando um forte abraço para quem está na nossa escuta, para todos, na verdade, mas um abraço especial para o tio Fernando Machado Júnior, que está lá nos escutando, na presença do doutor, que já foi para a sua missão de hoje, cuidar do tio. Forte abraço para ele. E seguir aqui nas pautas. Primeiro, quero parabenizar aí a vereadora Vanessa mais uma vez pela pauta que trouxe hoje aqui. Seguiremos firmes e fortes juntos, né? Sempre que possível, assinando junto, votando a favor, cobrando do governo para que melhorias sejam dadas aos munícipes. Né? Nada mais, nada menos que o nosso dever é este. Né? Então, é para isso que estamos aqui. E assim, dessa maneira, seguiremos, como o vereador Ronei gosta muito de falar, uma frase pontual, a base vem forte, a base está unida. Nós temos um grupo aqui, sim, de base de sustentação do governo, né? E queremos e vamos manter até o final. Por mais que fiquem falando isso e aquilo, é direito de qualquer colega, amanhã ou depois, né? Até agora, dia 13, também no ano que vem, colocar chapas a concorrer, né? À mesa diretora da casa, e jamais que estaremos aqui para cercear direito de nenhum colega, mas do nosso grupo, tenho certeza, sem medo de queimar minha língua, que ninguém tira ninguém do nosso grupo, porque nada contra ninguém, mas conversamos antes de chegar até aqui, quatro vereadores que estavam chegando até a casa, mais o vereador Cristino, que já estava aqui e continuou com o seu mandato. Traçamos uma meta para os nossos mandatos, fizemos um planejamento das nossas equipes, das nossas, dos nossos apoiadores, porque ninguém chega a nada sozinho, e assim se manteremos até o final. Quero dizer, vereadora Vanessa, que eu poderia, queria muito bem me trajar de vereadora Vanessa e ir lá fazer um vídeo na rua 6, Lauro de Moura e Cunha, isso mesmo, rua que eu morei, vereadora Vanessa, que foi uma das primeiras pautas que a senhora trouxe a esta casa. E antes de chegar a essa casa, em conversas com a prefeita, eu muito lhe ouvi. Quando a senhora trabalhava lá no gabinete da prefeita, a senhora já era cobrada pela pavimentação da Rua 6. Fato esse que, obviamente, não está sendo realizado por uma mão só, né? Tem a mão desta casa, da aprovação do Finisa, né? O famoso Finisa de 5 milhões para pavimentações, obras de infraestrutura na cidade, mas a gente sabe que sabe e reconhece a luta da senhora, enfrentamento, inclusive, das cobranças da comunidade perante a Rua 6, que é bem próximo da sua casa. E muitas vezes a senhora é cobrada, a gente vê nas redes sociais, conversa com a senhora, mediante a liberdade que a gente tem, amizade, acima de tudo, né? Que por que não a minha, vereadora Vanessa? Por que não a minha? Por que não a minha? Infelizmente, não tem como calçar todas as ruas ao mesmo tempo, magia não se faz, quem fez magia foi para a cadeia e voltou, infelizmente, né? Ainda não teve diplomação, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Eu não tenho nada que me meter com isso, mas para um país que não tem prisão em segunda instância, não tem prisão em terceira instância, colegiado não manda, não tem magia, tem muita luta, enfrentamento. E uma frase que me impactou bastante hoje, a vereadora Vanessa falando com a maior humildade e sinceridade para mim lá no gabinete dela: a minha rua não é pavimentada, eu estou lutando pelas dos outros. Então, muitas vezes até injusto tais cobranças assim com palavras fortes, né, vereadora? Porque a gente sabe da sua luta, da onde a senhora veio, por que que a senhora veio até aqui, né, e para que a senhora veio. Para lutar pelas causas da comunidade, não pelas suas lutas individuais, não olhando para o seu umbigo, para a pavimentação, o esgotamento pluvial na frente da sua residência, mas para a sua comunidade. Então, parabéns, vereadora Vanessa. Destrave os seus entraves, vá lá, publique sim, vereadora Vanessa. Se orgulhe, faça a sua família, seus apoiadores, seus assessores, se orgulhar cada vez mais do seu trabalho, porque eu me orgulho bastante de fazer parte dessa legislatura, principalmente porque nos elegemos juntos, a despeito do que muitos diziam que a nossa nominata não elegeria nenhum, né? Mas não estavam perguntando para o povo, estavam falando das suas ideias. Assim como falavam que o vereador Nedinho estava morto, né? Como o vereador Nedinho fala, morto é quem foi para a Rua da Saudade, o condomínio das Corujas. Mas não. É, a gente voltou. Inclusive com a ficha limpa. Não tem ninguém caçado. Ninguém ficou aí uns anos fora, tem que botar ninguém no lugar, não tem mancha. Né? Estamos aí. A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente não vai agradar todos e nem podemos querer agradar todos, porque não vamos. Nem Deus agradou a todos. Mas estamos aí. E para a comunidade, que muitas vezes a gente não agrada com as nossas decisões, com os nossos votos, com as nossas escolhas, o meu forte abraço, e o meu número é 999-09-1568. 999-09-1568. Estou e estarei à disposição de domingo a domingo. E nem passo o número de assessor, é o meu. Anda para mim que seguro o rojão. E vamos para cima, vamos para frente. Tem inúmeras pessoas me chamando, e que bom que estamos chamando, porque confiam em mim, porque veem em mim também, e nos colegas, cada um fala por si, obviamente todos aqui têm suas lutas, suas batalhas, suas vitórias, mas também fico muito feliz por estarem bastante me chamando em rede social, principalmente no privado, no WhatsApp, pessoas que a gente muitas vezes não tem o contato, aí vai agendando e vai criando demanda, e a gente vê, porque ser um vereador é ser o quê? Aos olhos do povo, ter a noção, o povo olhar para nós e se sentir representado. se sentir representado, por mais que a gente às vezes não atenda e frustre as pessoas de alguma maneira, porque não temos ferramenta para tudo. Obviamente, o vereador é legislador, é fiscal, é aquele que busca emendas. Falando em emendas, lá no ano, no mês de abril deste ano, que já está findando, o nosso mandato já estava com R$1.100.000 creditados aos cofres públicos. R$1.100.000 em um ano e 4 meses. Não falo por vaidade, falo por transparência e comunicação com o eleitorado de São José do Norte, com todos, com os 28 mil habitantes. Fora, quando a gente nem era vereador, já tínhamos conseguido veículos para a Secretaria de Turismo, tínhamos conseguido 2 respiradores móveis que estavam superfaturados, né? Não por governos, obviamente, mas eram superfaturados, valores majorados pela necessidade do povo no meio da pandemia do Covid-19, estavam em média R$180.000. Em 14 dias, este vereador, em contato com o deputado Lucas Redecker, conseguiu 2 respiradores móveis que hoje têm passado com a população, quando necessário é, na lancha ambulância, mantendo a saturação, mantendo a oxigenação, mantendo as pessoas vivas. Obviamente que a gente não sabe o que vai acontecer quando chego nos atendimentos no outro lado do canal, mas muito me alegra por ter tido participação nisso e ter visto inúmeras vezes no Hospital Municipal pessoas sendo removidas quando é necessário. Infelizmente, é necessário, é da vida, é da nossa existência, né? A gente vê que aquele aparelhinho pequenininho teve um e-mail, um áudio de WhatsApp de um singelo secretário do primeiro mandato da prefeita Fabiane Zogby, atendido lá em Brasília em 14 dias, enquanto o Brasil inteiro demandava, respiradores móveis, vereador Nedim. Aproveitando o ensejo da fala na saúde, quero lhe parabenizar, já lhe parabenizei no pé do ouvido, e quero parabenizar aqui na tribuna, vereadora. O seu anteprojeto de lei para que o município abarque os custos das pessoas com alimentação na estrada é de extrema importância, é brilhante, vereador Nedinho. E falo isso com muita alegria no coração. Não é demagogia, o senhor sabe que eu não sou isso, porque português não é disso. Falo com muita alegria. Parabéns, vereador Nedinho. Parabéns mesmo. Vai ter sempre o nosso apoio e que o governo municipal ache os caminhos para transformar isso em projeto de lei e mandar para essa casa aprovar. Porque a gente sabe que as pessoas saem pelo SUS, vão a Bagé, vão a Pinheiro Machado, vão a Porto Alegre, enfim, por aí afora com acompanhante, pessoas carentes, que a gente conhece e conhece mesmo de perto, Guto. E esse valor da alimentação é de extrema importância para as pessoas. Parabéns, vereador Nedinho. Isso aí demonstra o seu carinho com a população, principalmente aqueles da área da saúde. Para finalizar, senhor presidente, quero mandar um forte abraço, Marcos, e depois da sessão plenária, me desculpa, mas vou te dar um abraço presencial mesmo, bem forte, não me leve a mal, porque enquanto a gente está aqui, a gente tem que abraçar os amigos. Feliz aniversário, meu amigo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, tenha muita saúde para estar aqui com a gente, para estar em todos os cantos da nossa cidade. Que pena que a gente não te vê mais animando na banda democrata, mas tu anima os nossos dias a dia ainda. Muito obrigado pela tua amizade. Feliz aniversário.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Luiz Galtério.
Boa noite, presidente, colegas, colega, vereadora. Boa noite, assistência aqui presente, em especial ao Marcos, pelo seu aniversário. Um grande abraço, saúde, vida longa, felicidades para ti e para a família. Boa noite, comunidade que nos acompanha nas plataformas e no rádio. Temos um tempinho relativamente curto hoje, eu quero sintetizar algumas coisas aqui, iniciando pelos projetos de lei que estamos votando, né? Alguns que eu, né, não tenho a minha aprovação inicialmente observando, porque aprovação, no caso, de concordância, mas, enfim, porque as justificativas não estão vindo adequadas, né? Como, por exemplo, a criação, né, da contratação emergencial de professores. Não está bem claro ali, mas, enfim, vamos votando, vamos finalizando. A semana que vem vamos votar as leis orçamentárias. Previne Brasil, OpenMAC, indiferente, os nossos SFs precisam, merecem, e já era tempo, né, de vir a pauta, que venha. Meu repúdio ao desmonte da educação nessa reta final de um governo catastrófico que está à frente do Brasil. Né, e o INSS também de São José do Norte, o IFRS com muitos alunos aqui de São José do Norte, a UFEPEL, a FURG, anunciam que não conseguirão fechar o ano e vão paralisar essa semana mesmo por falta de pagamento de funcionários. Temos com duas matérias tramitando, votaremos semana que vem, moção de apoio à manutenção dos Correios e o pedido ao Tribunal de Contas, na figura dos seus conselheiros, pela manutenção da Corsa Pública, né, um movimento que a gente precisa fortalecer cada vez mais, que está ganhando visibilidade, e a gente precisa entender que a água é um patrimônio de toda a sociedade, não é uma mercadoria. Bom, festejos de infraestrutura de Iemanjá, né, vamos continuar, Marcos, acho que continua aqui representando o coletivo. Recebi uma mensagem, né, dizendo que as tendas do município estão destruídas. Né? Não sei se confere, não sei se é verdade, e se for, eu lamento. Lamento porque é um patrimônio de muita utilidade para o município. Né? Mas, enfim, tomara que não. Bueno, sobre os PLs, né, era isso. Eu quero falar um pouco abertamente, com muita franqueza. Né? Temos essa sessão, mais duas sessões. Pelo final, eu quero tratar de alguns eventos que estaremos presentes nos próximos dias. Mas a gente vive um momento de polaridade, né? Uma polaridade que é forçada. Essa polaridade antecipa a eleição de 2024 e a população perde com isso, porque a energia que nós temos que gastar aqui é a energia de trabalho legislativo, na relação com o Poder Executivo, na relação com as instituições do Estado, né, para alçarmos mão dos nossos esforços em vista de trazer as melhorias e benfeitorias que o povo merece, precisa, mas que essa antecipação está vindo acompanhada, né, tem chegado a mim muitas falas que estão sendo ditas no interior, né, muitas mentiras, invenções, distorções, difamação contra a minha pessoa, e eu, ao observar isso, me questiono qual é o interesse disso, né? Eu sou vereador agora, estou cumprindo minhas funções agora, e a essa antecipação da eleição se traz de uma forma muito medíocre, né, porque nós temos o compromisso de mudar a cultura política de São José do Norte. Eu assumo esse compromisso, né? E arquitetam uma ofensiva enquanto era para estar dedicando tempo no cumprimento de suas funções, seja nas questões mais simples de nossa cidade, do nosso campo, né? Seja na manutenção das vias, da limpeza urbana, ou questões como um soro antiofídico que não tem mais no município, que teve durante bastante tempo, né? Mas essa, majoritariamente, né, eu, enquanto vereador de segundo mandato, reeleito, eu me orgulho de fazer política sem ódio, faço uma oposição forte, respeitando a figura das pessoas, não ofendendo ninguém aqui, não chamo ninguém de safado, né, apesar da realidade concreta dos fatos de se desconectar da torpidez que algumas pessoas acabam trazendo. Mas a nossa popularidade foi conquistada, né, e o que me levou a ser vereador mais votado foi a força e a dedicação do trabalho, né, e, sobretudo, da coerência das agendas, do compromisso que integram esse trabalho na estreita relação que eu prezo em termos com a nossa comunidade, na luta de classe, nos movimentos organizados, em cada movimento, principalmente os movimentos da coletividade. Né. Eu já falei algumas vezes aqui, alguns colegas já devem lembrar, inclusive, né, da contribuição que eu busco deixar para a nossa cidade, com foco numa relação progressista entre os diferentes campos políticos e os poderes legislativo e executivo. Né, já que está se antecipando a eleição de 2024, né, de uma maneira muito ainda sutil, né, mas bem arquitetada, eu preciso dizer que, se no futuro eu for prefeito, entrando, de certa forma, um pouco nessa seara, mas só de passagem, eu gostaria que o legislativo fosse composto, ou, no caso, seja composto, né, e torço que será, majoritariamente por vereadores com o mesmo meu perfil, que buscam solução, propondo ideias, atraindo investimentos, fiscalizando, né? Apesar de, no Poder Executivo, haver a ideia de que não se pode cobrar, né, resolução de problemas, mas sem nunca perder o foco, no melhor exercício das políticas públicas. Em síntese, a comunidade espera isso de nós, porque cada sessão que a gente experiencia aqui, há uma resenha que todos nós vivenciamos, com mensagens que recebemos, né? E isso serve de termômetro para a reavaliação das nossas posturas, né? E sobre as mentiras no nosso microcosmos, né, de fake news, né, de que o Luiz é radical, de que o Luiz está numa relação de radicalidade, que vai prejudicar, agora saindo como, né, vai prejudicar a cadeia da silvicultura, Hildo. Ah, o Luiz, ah, já estão discutindo o Luiz prefeito, né? A galinha nem botou o ovo, né? Mas já estão contando se as penas são parda ou se são baia, né? Gente, eu sonho, né, em otimizar a cadeia produtiva do nosso município, né, com industrialização dos derivados aqui em São José do Norte. Nós temos um grande potencial em diversas áreas. Mas a gente, ao ver esse intento, que eu sei de onde nasce, e eu sei onde devemos atacar, e há uma fragilidade enorme onde nasce essa podridão, nós vamos trabalhar muito com a oportunidade que for dada cada vez mais, seja na instância que for, atraindo emprego, gerando emprego, renda e arrecadação para o nosso município, né? Nedinho, eu gosto do teu sorriso, porque o teu sorriso é um sorriso otimista, né? E a gente pode fazer uma resenha até mais complexa sobre as questões do município.
Vereador, concede uma parte? Não, eu estou rindo porque eu gosto de rir, o sorriso não, deixa a gente mais nova. E outra coisa, se o senhor está preocupado, falei no seu nome e não vou perder o tempo de falar no seu nome.
Colega, por gentileza, eu não estou mandando em direta, eu estou sendo sincero. Eu estou sendo franco aqui, né? Porque eu sou o vereador Luiz que tem as minhas relações, eu não sou o PT, eu não sou o Lula, né? Eu sou o que a comunidade me conhece, né? Não, eu sou um vereador do PT. Não, eu sou um vereador, mas obrigado. Bom, falando da estrela do PT, a qual eu represento com muito orgulho, eu quero dizer que o deputado Alexandre está em Brasília hoje, esteve participando da transição de governo, nos debates da infraestrutura, da industrialização, e nós temos a representatividade pela retomada do polo naval, que gerou mais de 20 mil empregos em nossa região, né? Por mais emprego e renda, e por uma economia que é alavanque, de fato, grandes projetos, como a Travessia Seco, né, que a gente possa gerar uma arrecadação muito maior e não ficar nessa conta gota, que o EBR tem módulo, tem módulo. Aí não tem módulo, demite a metade, mais da metade do pessoal. Nós precisamos de uma política de geração de emprego mais estável. É uma pena que não temos 15 minutos hoje, mas eu quero dizer uma coisa, o reparo do asfalto está ficando muito bom ali no trecho que vai para a praia, para a barra. Agora estão um pouco mais abundante no asfalto ali, bota um pouquinho, aí chove, fura, né? Mas, enfim... Dia 8, quinta-feira, vamos estar na comunidade Estreito, Irandi. Firmei compromisso com a comunidade, não vou poder ir a São Lourenço, né? Peço desculpas a ti, mas me sinto muito representado por ti nessa luta e nós estamos juntos pela defesa do nosso território. Nossa Senhora da Conceição, é uma grande satisfação fazer parte dessa festa, desse movimento, e que a gente possa ter, né, pena que o projeto foi aprovado apenas para o ano que vem, né, que a gente pudesse ter já o feriado dia 8 e a comunidade poder prestigiar, apesar de cair em dia de semana, sempre vai bastante gente. Segunda-feira estamos de volta com explicações pessoais, outros temas. Quero fechar este ano, né, com uma fala bem mais franca, avançando, inclusive, nesses termos que eu tenho trazido aqui, porque não há motivo, né, para a gente ficar cerceando ou sendo cerceado. Estou, né, disposto ao debate, quero convidar o Oswaldir para me convidar para uma hora de conversa, né, se ele estiver ouvindo aqui através da Rádio Cultura Rio Grandina, para a gente fazer um balanço do ano e um balanço do futuro lá no programa Integração, que eu não tive a oportunidade de ir esse ano ainda. Um abraço grande, boa noite, vereadores, colega, vereadora Vanessa, e quem está aqui presente ainda, e você de casa. Até segunda-feira, acompanhe as sessões de segunda e terça. Abraço grande.
Todos os vereadores já da palavra, até eu não usei da palavra no meu tempo, A vereadora Vanessa também não usou. E 10 minutos para cada um. Agora, olhando o horário, sobrou 3 minutos só. Se tivesse dado a palavra, e realmente é 11h30, é o compromisso que nós temos com a rádio, né? Só que se nós tiver ainda com o trabalho da casa, na hora do dia, embora que esteja 11h30, nós podemos prorrogar, né, os trabalhos e o resto podemos, temos que ficar até a noite toda aqui, se tiver trabalho para ser votado. Agora, em explicações pessoais, o horário se esgota até as 11h30, que o regimento da casa diz que as sessões da Câmara é das 8h30 às 11h30. Claro, tiver um trabalho, muitas vezes já teve outros, tem muita gente, a gente vê em outras reuniões, outras câmaras, e aqui na nossa Câmara já teve, momentos que tinha que prorrogar os trabalhos, muitas vezes, tiver trabalhos para ser votado, naquele dia é obrigado a ser votado, embora que tenha que ficar até a noite toda, mas temos que, eu concluo isso. Agora, explicações pessoais é só esse horário. Quero dizer, na noite de hoje, para encerrar, dar um abraço a todos aqueles que nós estão nos escutando, né, dizer que agora dia 8 estaremos lá no Street, né, esperamos que a prefeita também olhe com carinho aquele trabalho que nós fizemos nessa casa, né, para que inclua a festa da Nossa Senhora da Conceição do Estreito no calendário municipal, porque a Nossa Senhora da Conceição é a primeira igreja, né, que foi feita 200 anos de história, acho que merecia, né? Então é um trabalho que a gente já entrou nessa casa juntamente, eu e outros colegas vereadores entramos, esperamos que a prefeita olhe com carinho, né, que quem sabe, né, o próximo ano seja feriado nesse dia. Que realmente a gente vê também que, embora seja dia de semana, sempre é uma tradição e o povo participa, né? E nós teremos lá presente dizer, né, vereadora Vanessa, que nessa noite aqui nessa casa...
Presidente, o senhor poderia me pedir uma questão de ordem? É só para informar, assim, principalmente o pessoal da religião, né, da Umbanda, da festa de Iemanjá, que eu recebi a informação agora, presidente, que os ferros da lona já foram reformados e não estavam na rua a esmo, estavam servindo a população para vacinação e servindo a população em frente ao hospital para que fosse aumentado, ampliado o espaço na questão que a gente não podia se aproximar muito no forte da pandemia. E foi reformado com o servidor da prefeitura. Não gastamos R$60 mil, igual a máquina que foi jogada dentro da praia, no mandato tampão, e teve que gastar R$60 e poucos mil para reformar. Tá certo, presidente? Obrigado.
Eu quero dizer que nos procuraram, né, e todos que nos procuram aqui, a gente procura tentar solucionar os problemas, né, e o pessoal da Umbanda, negócio das tendas que querem, e amanhã então nós vamos tentar entrar em contato com a prefeita, né, para que podemos ver o que o executivo possa fazer por eles, que realmente temos, eu acho que o executivo tem que dar essa cobertura, né, dar essa assistência, né,
Uma questão de ordem, presidente. Presidente, também falar que segunda-feira eu irei falar sobre os aluguéis da prefeitura e eu tenho duas atas que a prefeitura tentou comprar o prédio do seu Gastão e aí não conseguiu porque alguns vereadores tinham dado a palavra e voltaram atrás. Mas essas atas me passaram, hoje eu estou com elas em mão e posso falar segunda-feira normalmente.
Realmente, essa história, vereador, ninguém sabe melhor do que eu. Eu participei dessa história, e há muito no Gastãozinho. Hoje, quem conhece ali, onde é a Quero Quero, quem conhece aquele pátio todo que tem ali para trás da Quero Quero, que era do Gastão, seria hoje do município, o valor que o município estava pagando hoje, era menos que o valor dos aluguel que está pagando hoje lá na Secretaria da Saúde, era menos. Mas, infelizmente, tem uns vereadores que quase puxaram para trás na hora, mandaram contra... E tiveram que desistir, a prefeita, na época o executivo teve que desistir. Realmente, isso é verdade, vereador. Isso eu sei toda a história, tem as atas, eu sei da história. Realmente, infelizmente, muitas vezes, os caras, não sei porque, é a politicagem disso, entendendo isso. E eu, para mim, eu digo, prefiro ir para casa, mas nunca vou querer o pior para o meu município. Né? Então, mas muitas vezes, acho que o pior é melhor para alguns. Então, hoje quero terminar, dar os parabéns ao nosso... Marcos da Banda, que todo mundo conhece, né? Marcos da Banda eu acho que ele frequenta, ele mais que nós vereadores, não falha nenhuma, difícil falhar uma sessão daquele, o Marcos não está na assistência aqui. Então, meus parabéns, Marcos, pelo teu aniversário, que Deus te dê muitos anos de vida, com muita saúde, muita paz, tudo de bom para ti. Então, noite. É, quando não voltar, tem que ser atestado, Marcos. Diz a vereadora Vanessa. Então, um abraço a todos que estão nos escutando. Fiquem todos com Deus. Segunda-feira nós estaremos aqui. Segunda-feira talvez não esteja ordíaco. Segunda-feira tem muita coisa para ser votada. Os trabalhos, tem muita coisa nessa casa para que nós possamos votar todos os trabalhos, todos os projetos que vêm do Executivo. Nós temos que ter a segunda-feira, Vanessa, nós temos trabalho muito grande para segunda-feira. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira.